Bem-vindo ao Off-Topcast especial de Das Bruxas. Eu sou Fred Pavão e eu realmente espero que um de vocês seja a jovem camponesa de bom coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha.
Eu sou a Thaís Alckx e bem-vindo ao mês das noivas de Satã!
Exatamente, pessoas. Porque o que aconteceu nesse último mês, que não era outubro, né? O mês anterior, outubro, que é...
No caso, setembro.
Aconteceu que tivemos aí interpéries, né? Problemas no caminho.
Mercúrio retrógrado, coisa de bruxa, isso aí.
Exatamente, coisa do demônio. E aí, acabamos não podendo gravar dois podcasts. Não conseguimos gravar um dos nossos temas livres, que seria o Dossiê dos Daleks, enfim, aconteceu. E o outro, que seria o nosso off-topcast recorrente do mês. Infelizmente, não rolou. E aí, o que eu pensei pra compensar, Thaís?
Bom, eu gostei muito dessa ideia.
Pois é, porque tem uma coisa, tem duas datas no ano, três datas no ano.
Já tá tirando a importância.
Você vai entender. Uma é meu aniversário, então isso não é uma data, né? Não é uma coisa muito pessoal, então não conta. Então são duas datas que eu gosto muito. Uma, que é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, na época do Natal, né?
É lógico.
Cristão ou não, você que tá ouvindo.
O importante
tá falando,
é o panetone,
o
né?
O importante é o chocotone, que panetone tem fruta cristalizada, que é coisa do demônio.
E os presentes.
Exatamente,
também.
Exatamente, que é eu gosto muito de época de Natal. E a segunda época que eu gosto muito, que é empatada com o Natal, apesar da gente não comemorar aqui no Brasil, é o Dia das Bruxas, é o Halloween. Segundo o Zé do Caixão, né?
Não é verdade?
E eu falei, nada mais justo do que a gente pegar o Off-Topcast e fazer uma sequência de especiais ao longo do mês, falando de temas relacionados ao Dia das Bruxas, relacionados à bruxa, relacionados a coisas diabólicas.
Halloween, de forma geral.
Exatamente.
O mundo das trevas.
O mundo das trevas. Então nós pegamos, como vai rolar esse mês? Toda semana vai ter o podcast normal que teria e vai ter um podcast extra, um off-topcast especial Dia das Bruxas, falando de algum tema aí relacionado. E essa semana nós vamos falar, nada mais justo, começar o especial
Dia das
Bruxas.
Vamos começar bem, né?
Falando sobre bruxas.
É lógico.
Especial gravando com uma.
Exatamente.
Né? E aí a gente vai falar de tudo, né? Você sabe como é que é o off-topcast? E não vai falar só de coisa, não vai ser só cultura pop, vai ser de assunto, né?
Não, vai ser de tudo, mas o que eu tô falando aqui, quando a gente faz review, a gente é mais detalhista,
ah,
né?
Ah, não, mas isso é só um papo legal pra gente poder aí honrar o começo desse mês.
Sim!
Lindamente amaldiçoado pelas bruxas,
coisa,
e pelos demônios,
não
e, pelos,
é verdade?
E pelos monstros,
exatamente,
né, cara?
Exatamente.
Então, beleza, vamos só aí preparar o caldeirão, preparar todas as festividades e chamar os esqueletos.
Eu vou pegar a unha de morcego.
Exatamente, e aí a gente já vem falar aí sobre nossas amigas de vassoura e chapéu pontudo.
Sim, bora!
Pra começar, já que a gente tá entrando num mês de maldades, de não ser maldade de verdade, é uma maldade boa.
Maldade do bem.
Começo jogando na roda um negócio já pra deixar a galera com raiva.
Ai, meu Deus.
A maioria dos bruxos da ficção conseguiria chutar a bunda de qualquer mago de Harry Potter. Isso é uma coisa...
Olha só, peraí.
Pois é bem, eu gosto de Harry Potter a beça.
Peraí.
Mas a verdade é que todos os bruxos de Harry Potter, os maus que digo, né? É um grupo de banana, cara, porque ele não consegue ganhar
Voldemort,
de um monte de aluno.
Voldemort não é banana.
Maluco, você bota aquela bruxa do Convenção das Bruxas.
Ó, vamos lá.
Vamos começar a falar sobre...
Flame Battles aqui.
Não, é, Flame Battles, porque eu vou lançar o seguinte. Esse filme, Convenção das Bruxas, é um filme que eu lembro toda criança que cresceu nos anos 90, final de 80, 90, viu essa merda na sessão da tarde, desavisado, e ficou com cagaço por anos.
Obviamente.
Porque o lance é que o filme ele começa numa vibe e ele vai ficando diabólico ao longo do filme,
mas
né?
Mas é normal, né? Esse tipo de filme na sessão da tarde, gente.
Pois é, e o lance é que tinha, se eu não me engano, a Angélica Houston, né? Fazendo a bruxona mor lá.
Uhum.
E tinha uma cena lá que ela tirava o rosto dela e via um rosto de bruxa diabólica por baixo.
Cara, acho que eu me lembro disso. É bem clássico.
E ela transformava os moleques em ratos, cara. Era, aquilo era foda. Ela não deixava barato pras crianças. O Voldemort não consegue matar um moleque,
então,
cara.
Mas olha só, porque você tá comparando a bruxa de raiz com a bruxa Nutella.
Ah, não, mas pera, não, mas aí,
porque
olha
só,
você.
Não, peraí.
Tá, você,
eu amo, você amo Harry dizendo. Potter. Amo.
Eu tô fazendo isso só pra poder dar uma instigada na galera. Eu adoro Harry Potter.
Eu amo Harry Potter, vou defender Harry Potter para sempre. Mas é que o lance que, assim, a gente tem... Você já falou... Legal você ter falado da Convenção das Bruxas, porque é uma caracterização clássica da bruxa.
Sim.
Que é... ser velha e enrugada e feia, né? Que nem a Rainha Mala da Branca de Neve, ela, sim, né, ela sim. tem esse...
É, na verdade, ela é boazuda e ela se transforma ela se na velha. É.
Ou, por exemplo, em Abracadabra também tem um pouco isso.
Se bem que em Abracadabra, muito bom ter falado isso, temos ali menina Sarah Jessica Parker com seus 20 aninhos.
Que ela é maravilhosa.
Maravilhosa. Ali,
deusa.
Na verdade, o Abracadabra, legal você falar dele também, ele é bom porque ele mostra vários... Ele mostra três tipos de bruxa ali. Uhum. Ele tem a Winifred, né, que é a... Qual é o nome daquela atriz lá que faz a principal?
Ah, é a Bette Midler?
Bette Midler, exatamente.
Midler. A outra atriz eu não lembro o nome. Atriz,
ela é menor e tem a Sarah Jessica Parker. A Bette Midler, ela é a bruxa clássica.
Ela é foda.
Ela é mais velha, ela tem o cabelo zoado, ela tem o nariz pontudo, isso. ela tem a risada bizarra, isso. ela é a bruxona. A gordinha, ela é a bruxa trapalhona. Apesar de todas serem trapalhonas, ela é a bruxa meio bruxonilda das trigêmeas. E a Sarah Jessica Parker é a bruxa
jovem.
Moderna.
Isso.
É a bruxa meio Sabrina, meio Harry Potter, meio Bewitched. Ela é a bruxa. Ela é a bruxa humanizada.
Boazinha, bruxa boazinha.
Que não é, porque ali a gente vê que a Sarah Jessica Parker, ela usa da sedução pra comer as crianças, né?
Sim.
Ela seduz, em especial meninos, né?
É.
Ela fala que vai, vem cá, te dá uma de prazer e literalmente come eles no sentido gastronômico,
no
não
sentido
bíblico, né?
Literal
da coisa.
Mas né? Então, vamos lá, vamos fazer essas distinções. A gente tem a bruxa clássica.
Sim.
São todos esses elementos. E a J.K. Rowling, ela criou um mundo de magia.
Uhum.
Né, que na verdade não é,
ela não
tão não
criou,
distante.
Veja bem, ela não criou, né? Ela criou dela, mas ela, não foi ela que fez esse arquétipo do bruxo moderno, não.
Não, amor. Mas assim, a questão é, ela criou um mundo à parte com todas as regras do
dela.
Mundo dela.
Sim.
Então, assim, as magias são só do mundo dela, embora magias em latim já tenham aparecido na ficção antes. Temos aí Buffy, né? Willow.
Ah, não. A maioria dos bruxos, eles usam latim. Como...
O latim pra feitiço é uma coisa bem comum.
O latim pra qualquer coisa é muito comum, né?
No universo da JK também tem poção... Também tem feitiço. A diferença é que eles usam varinha, mas varinha também é um elemento bruxo.
Então, mas, e a gente tem que lembrar
eles
também...
Eles têm chapéuzinho de bruxo. Não é tão distante, na real.
A gente tem que lembrar também que...
É
no
que
caso...
talvez ela, enquanto construir personagens, talvez os vilões não eram super fodões, assim,
O lance
mas...
dela era construir situações, né? Não vilania, né?
Não, é riquíssimo,
Harry
assim,
Potter
mas...
seria uma boa série, um sitcom com bruxos, né?
Um sitcom com bruxos, com certeza. E, assim, eu acho que ela também, talvez ela tenha focado mais nas relações...
Uhum.
E na
ação, né?
E nas analogias com o mundo real, o lance do nazismo, do sangue puro, blá blá blá.
Ah, claro, faz sentido, verdade.
Ela fala abertamente sobre isso.
Uhum.
Hoje ela é um dos grandes nomes fortes que no Twitter falam mal do Trump, né? Tipo, olha só, né? Todo um exemplo baseado na obra dela. Uhum. Mas não tá tão distante quando você parar pra pensar da realidade, não. Tem os elementos de bruxa ali,
não,
né?
E o que é
bola de cristal, o que é interessante tem tudo
do Harry Potter é que ela também se apropriou, não que ela tenha roubado, mas ela mamou de algumas fontes de feiticeiros clássicos, por exemplo. Tem Merlin na ficção
de
Harry Potter, né?
Tem, ele faz parte.
Ele é como se fosse Deus, né?
A Pedra Filosofal também.
É,
ela pega os conceitos... clássicos,
o que eu acho engraçado...
Da magia.
O que eu acho engraçado de Harry Potter é que até hoje... E veja bem, isso talvez seja uma diferenciação que a gente tem que fazer entre os livros e os filmes, né? Porque, por exemplo, você falou esse lance do... Ah, eles têm chapéu pontudo. Nos livros, eles sempre estão de chapéu
eles
pontudo, né?
Eles estão sempre chapéu, mas pra
nos
filmar
filmes, eles tiveram que tirar,
era uma
né?
bosta, porque um ficava na frente do outro. Problemas... práticos, né?
Sim.
Na verdade.
Mas uma coisa que nunca entrou na minha cabeça direito até hoje em Harry Potter é... O poder é... Tá preso à varinha ou tá no corpo deles?
Tá.
O que eu digo é assim, se um não-bruxo pegar uma varinha e sacudir, sai magia dali, é o apetrecho que é mágico, ou a varinha ela é só um catalisador da magia que tá em você? Por que eu estou falando isso?
Eu sei por quê.
Porque em Animais Fantásticos, essa minha dúvida estava sanada até Animais Fantásticos.
É verdade.
Porque a gente vê que um macaco pega a varinha e solta magia. O macaco, a não ser que seja um macaco mágico, aí estamos.
Não é um macaco mágico.
Será que é um macaco mágico?
Não.
JK, você fala português, escute podcast e responde. É um macaco mágico? Pode ser. Porque animais não podem ser mágicos, não é mesmo?
Não. Tá cheio de animais mágicos
talvez
em Animais
um macaco
Fantásticos.
Mágico, então. Porque
mas
quando
naquela
o macaco
cena
sacode
era
a varinha,
só um macaquinho mesmo.
Então, o macaquinho vai lá e sacode a vara e sai magia.
Então mas peraí.
É a varinha que é mágica.
Na verdade, se você prestar bem atenção na cena, ele não solta uma magia, ele solta um brilhinho.
Ah, então você tá falando que qualquer trouxa pode pegar uma varinha.
Trouxa. Muggle.
Não, mas pode ser trouxa de trouxão também. Qualquer
pode
Zé pode pegar a varinha, sacudir e e acender fogão com isso? Tipo aquele negócio que tinha antigamente de acender fogão?
Então, eu sinto que se um trouxa tenta fazer magia com varinha, não vai dar.
Não, mas o macaco não está tentando fazer magia, cara.
Não, então, mas mesmo que um muggle, um não-mage, tentasse falar um Wingardium Leviosa.
Ah, ok.
Não ia dar.
Talvez ele não consiga acionar da forma correta, mas de alguma forma, se ele ficar mexendo, ele sabe, é isso?
Não, não, não vai sair de jeito
nenhum. Mas o macaco, cara.
Mas bicho, se você não é bruxo, não sai magia.
Então temos aqui a confirmação que aquele macaco era um bruxo, cara.
Não! Só sai um brilhinho. Um brilhinho é um brilhinho.
Eu sou da vertente que acha que, apesar da varinha, ela é um catalisador, sim, mas sim. Ela tem alguma energia própria também.
Não, ela tem energia, com
tanto
certeza.
Que ela é feita com elementos mágicos.
É.
Né? Isso foi uma coisa interessante que a J.K. Rowling...
Beijos, Olivares.
É verdade, que ela criou aí, que foi o lance... Não criou, né? Mas ela deu toda uma importância ao objeto, tipo, esse objeto é feito desse material, dessa coisa. Foi o que você falou, ela é muito boa em criar detalhes, né, cara?
Isso sim, isso, sim. Nisso ela é realmente genial. É. Mas vamos puxar aí, já que estamos pertinho de Harry Potter, vamos dar aquele puxadinho pro mundo do Tolkien.
Sim, que também... Que
temos magos no mundo do Tolkien.
E que é uma das grandes fontes de inspiração de J.K. Rowling,
claro,
né, cara?
E aliás, dos grandes escritores de young adult de fantasia contemporânea.
É, a verdade seja dita, quem escreve coisa hoje em dia, nesses últimos anos, que não se inspirou ou em Tolkien ou no cara lá do Narnia também, que era amigo do Tolkien.
O C.S. Lewis.
É, exatamente.
Sim,
né,
tem muita magia em C.S. Lewis.
A gente pega aí uma febre mundial, que é o Game of Thrones, né, cara?
Também.
O George Martin, ele é fã de carteirinha de Tolkien.
É,
e ele dá uma seriedade, ele... mas é Tolkien, né, cara?
Eu sinto que é bem inspirado, sim, uhum. Nas obras de Tolkien.
Sim.
É, não sei como tá a situação em Game of Thrones, até um tempinho atrás não tinha tanta magia assim.
Mas também começou a ter dragão, começou a Olanda Melisandre, né, que é uma bruxona do demônio.
Ela
também, né,
cara? Realmente, aquilo é magia pura.
Magia negra,
mesmo.
Né?
Magia negra, mas é magia. Mas queria falar aí do Gandalf.
Ah, sim, Gandalf.
Grande Gandalf.
É, no caso
grande
de...
mesmo, né? Porque ele é alto.
Porque ele é alto pra caramba. Ou o Hobbiton baixo também tem.
Os dois.
Os dois, né? É, no caso de Senhor dos Anéis, é complicado. Não, Senhor dos Anéis não, né? Em toda a mitologia tolkieniana, porque os magos que a gente vê. Em Senhor dos Anéis não existem magos, né? Existem. Alguns magos.
Parece
existem...
que são três ou cinco, né?
Tem os dois azuis, o cinza, o marrom e o branco.
É.
Né? Que na ordem são os dois azuis que ninguém sabe direito quem são.
Isso.
O Saruman, o Gandalf e o Radagast.
O Radagast. Né, beijo, Radagast. Beijo, McCoy.
O grande lance é que os magos... Só tem esses magos no universo de Tolkien.
São,
mas eles
são
não
realmente
são bem,
raros.
É, eles não são bem magos, né? Eles são quase que deuses, né? Na verdade, eles são deidades que se transformaram em coisas humanizadas. Né?
Você acha que eles são...
Não.
Tá escrito
no
Silmarillion.
No Silmarillion não tem isso, né? A gente tem o... Eu não vou lembrar direito o nome do
detalhes
termo,
eu
né,
também
cara?
Não lembro.
Mas o lance é que quando o universo foi criado e tal, em dado momento, foram criados os que são... Os magos hoje.
Isso.
E eles tomaram essa forma humanoide, cara.
Uhum.
Então, assim, é um poder meio que divino mesmo, né, cara?
Eu
não,
também acho.
Não
eles
é
têm
só,
um ranking
eles
muito superior, né? As coisas que eles conseguem fazer é muito superior do que...
Começa do lance de driblar a própria morte, né,
do
cara?
Do que qualquer, até elfo, consegue fazer,
sim,
né?
Sim.
Tipo, é ridículo, cara.
Não, os elfos, eles também são filhos de... É que tudo é meio que filho das deidades, né? Mas os magos, eles são meio que uma casta superior no universo de... De Tolkien.
Exatamente.
Né, a gente tem outros usuários mágicos, né? A gente vê que, por exemplo, o próprio o Saruman, ele usa de magia.
É, mas o Saruman é um
não, existe
mago.
Magia no mundo de Tolkien, mas magos, tipo wizards, não tem muitos.
Não,
né,
não, são poucos mesmo.
É.
E em Nárnia, né, tem o leão, a feiticeira e guarda-roupa.
O leão
também.
É um mago?
Não, a feiticeira.
Não, mas tem o leão, ele é mágico.
Não, o leão é super mágico,
o
ele
leão
fala.
É Deus, não, é?
Não, não
tem um. Não, o C.S. Lewis era cristão, né?
Ele, o C.S. Lewis era catolicaço.
Ah, olha aí. E é engraçado a gente falar de começar a falar sobre religião.
Agora eu não sei
né?
se ele era catolicaço ou cristãozaço, mas.
Não, mas não importa. Ele,
sim,
não,
ele era
católicos
super...
são cristãos.
Ele era o homem da fé.
É, não, católicos são cristãos.
Sim.
Não tá completamente errado.
Sim.
É mais legal a gente falar.
Não, a feiticeira é a feiticeira mesmo.
Ah, entendi.
É a Tildão.
É quem faz a Tildão.
É a Tildão,
né?
É.
No filme.
Mas
né?
sim, o Aslan também é um ser mágico, óbvio.
Ah, sim. É, então.
Ele é um leão gigante que fala.
É, mas tem toda essa figura de linguagem aí que ele é Deus, né? Que
sim.
Tipo o leão da Judéia e tudo mais.
É,
né?
Tem
isso.
Essa simbologia.
É, e é legal ter falado sobre colocar um pouquinho de cristianismo na história, porque isso tá meio que ligado com
as
o feriado do Dia das Bruxas
isso.
mesmo, né, cara? Assim, enquanto coisa que existe, né? Não ficção.
É, não, na vida real, né, gente? Uhum. O Halloween é uma data comemorada em 31 de outubro.
Que tem a ver com o Dia de Todos os Santos.
Que tem a ver com o Dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro.
Ah, sim. É, né? A noite anterior, né? Ah, então, isso mesmo. É All Hallows.
All Eve. Hallows Eve. É. All Hallows, Todos os Santos.
Uh-huh.
Eve, é, véspera.
Véspera.
Véspera de Todos os Santos. Halloween.
Halloween.
Hallows Eve. Halloween.
Halloween, Halloween.
Que é o dia 31 de outubro, porém, essa é a origem cristã.
É.
Essa seria a origem cristã do feriado.
E a gente sabe muito bem que o cristianismo histórico, né, cara, ele se apropria de muitas outras datas. O Natal, a gente falou do Natal,
claro,
lá no começo.
Claro.
Ele é uma que tá, que, por exemplo, a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, mas a verdade é que tem N religiões pagãs que usam do mesmo dia, solstício de inverno, é nascimento do Deus Sol,
é,
várias paradas, né,
e
cara?
Já que a gente tá falando de outras mitologias,
uh-huh,
vamos pros celtas, né?
Sim.
Que são, imagina, não tem como falar de Halloween não falar do celta.
Sim.
Porque é uma tradição anglicana.
Sim.
E os celtas são, né, daquela região e tal. Que o feriado chama Samhain, né?
Ah,
Samhain, não sei como é que se fala. Que, na verdade, significa fim do verão.
E faz sentido.
E dura o período entre os dias 30 de outubro até 2 de novembro. É quando
É o solstício que chama isso?
Não,
não,
o solstício,
né,
é o ponto alto.
Esse,
né,
é o ponto baixo.
Não, esse é só o fim do verão.
Ah, ok.
Não é nem ponto alto, nem ponto.
Infelizmente, aqui é
não
quase
nem
o começo
solstício,
do verão.
Não é nem solstício, nem equinócio.
Ah, equinócio.
É, mas não é nenhum dos dois. É só o período de transição do verão pro inverno.
Ah, tá.
Que é esse finalzinho aí que hoje a gente chama... Tá dentro da primavera, né? O inverno começa em... inverno... Não, lá. Pelo amor de Deus.
Mas
tá falando...
entrando no verão.
Calma, gente. Estamos falando de hemisfério norte.
Sim.
O fim do verão do hemisfério norte. Sim. Na verdade, já não é o fim do verão. A gente já tá lá. Eles já estão no outono.
Uhum.
Mas é mais ou menos a época em que o sol para de durar tanto tempo e a noite começa a durar mais.
Ah, sim.
Vamos
e
colocar
tem,
assim.
E tem tudo a ver, porque a grande...
É o oposto aqui no hemisfério sul. A gente sabe que dezembro é a época do verão, do
aqui
sol,
é
do demônio.
É o inferno, né?
Do demônio.
Não neva, né?
É
cai fogo do céu.
Exatamente.
Né, e é engraçado, porque por conta de todo esse lance de, é um feriado cristão, um feriado pagão, ninguém sabe direito a origem, né? Porque eu vou além.
Ninguém
quase como
sabe
se
a
fosse
origem.
A origem atual é uma mistura dos dois, né, cara?
Na verdade, né? Nem vou entrar na questão histórica, mas cristãos e pagãos sempre fizeram coisas pra provocar uns aos outros.
Sim, sim.
E essa coisa de escolher data próxima é pra combater mesmo. É falar, você vai criar um feriado X, eu vou criar o Y, que vai ser na mesma época.
Sim, sim.
Sabe assim?
É interessante esse lance de você falar de, a ideia, né, de um ser conflituante ao outro. Porque a gente tem muito assim, o Dia das Bruxas, ele tem todo esse lance de, porque tem que dar doces, porque o Dia das Bruxas é o dia que os demônios saem para andar na Terra.
A tradição da fogueira, contar histórias de fantasmas.
Tem todo esse lance, porque você tem que dar doces, porque os demônios, senão eles vão pegar as crianças, tem toda essa parada. E no começo, eu acho que assim, eu tô falando de começo há 2 séculos atrás, né, cara? Você tinha uma parada que era um dia ruim, né? Tipo, cuidado, tem... Por que você se fantasia? Porque os demônios vão sair e eles vão ficar confusos.
As bruxas estão achando.
Não, não só as bruxas, os seres diabólicos. Eles vão sair do inferno pra Terra. E se você tiver fantasiado, eles não vão saber direito quem é quem, então eles não vão atacar
você
ninguém.
Você tá protegido.
E isso vai se tornando, vai entrando meio que na cultura pop. Você vê, hoje em dia... você pega, antigamente, bruxa era uma coisa ruim, né? Até a própria figura do demônio era uma coisa ruim. Hoje em dia, porque já tem tanto um quanto o outro, bem mais humanizado.
Legal você,
né?
Ter
se tornou uma coisa divertida. Que era um negócio que era todo envolto em medo, em tipo, você tem que se proteger, você tem que dar oferenda pra ele não fazer nada, você tem que esculpir um rosto numa... No começo não era nem abóbora, né? Era em outra
tem
coisa.
A lança da abóbora.
Você tem que fazer um rosto porque isso pra espantar os maus espíritos. Isso se tornou tradição de diversão, né, cara?
É verdade. E é legal você falar da representação negativa da bruxa, né? Porque a gente tem, por exemplo, na Disney, quando a gente pega que a Disney se baseia nas fábulas antigas...
Irmãos Grimm, outras
coisas. Em que as bruxas queriam tomar o poder das princesas. Então,
sim,
todas as bruxas são... são representadas de forma muito negativa,
sim,
né?
Sim.
A gente tem a Rainha Má, a gente tem a Malévola,
sim,
a gente... Tudo que é bruxa dentro
do
da
mar,
Disney...
A Úrsula, a bruxa do mar.
Tudo, tudo que é bruxa e bruxa, né? O da Princesa e o Sapo, como é que é?
Gente, né?
Esqueci.
Né,
Facilier,
exatamente. Ele é do voodoo, né? O lance dele é mais magia.
E do Aladdin também. Todos
Jafar,
eles são...
Pera lá, mas o Jafar é o principal daquele
desenho. Então, mas...
Inclusive, o nome deveria ser Jafar.
E aquele gênio?
Ah, o gênio whatever.
O Jafar da Mafalda.
O Jafar, ele só...
O gênio whatever, bicho.
O Jafar só...
O gênio também tem magia.
É, mas o gênio, ele é poder cósmico fenomenal dentro de uma lâmpadazinha. O Jafar, ele é o mago supremo. Ele, sabe qual foi o problema do Jafar? Ganância. Fora isso, poder ele tinha mais qualquer um.
É verdade. Então, olha só, a gente tem os mitos da Disney, né? As histórias aí das fábulas.
Que são mamadas de fábulas
milenares. Fábulas milenares que o excelente Sr. Walt
Disney
transformou, né, na trademark dele. Que tem a bruxa sendo representada como algo do mal, algo sinistro. Só que você vê que isso tá sendo modificado. Diluído. Por exemplo, qual é a animação recente da Disney de maior sucesso?
Ah, é aquele lá da casa do Mickey, né?
Não, no caso não. Aquele que tem gelo pra caralho.
Aquele do Let It Go, né?
Aquele do Let It Go.
Let It Go.
Que é Frozen.
É, que ela é uma bruxa do gelo, né?
Que a Elsa é a rainha do gelo original das fábulas,
sim,
entendeu?
Com certeza.
Então, ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa. Não se fala isso, mas ela tem magia, não tem?
Ou ela é uma mutante, né?
Ou ela é mutante, ela é uma bruxa, bicho. E ela é do bem.
E ela é irmã do Tarzan.
Exatamente. Mentira! Pode parar com essa teoria aí. Mas, então você vê que a bruxa, ela realmente, ela tá passando pra essa coisa humanizada. E antes de você falar de mais coisas, vamos lembrar que a Disney também puxa outras coisas. Os Descendentes, que são os filhos dos vilões.
Não, justamente,
que viraram legaizinhos.
É, você tem, né? Muito antes
tá
da...
Tá tendo essa...
Muito antes do Descendentes e antes do Frozen também, a gente teve aí um que não chegou a ser um blockbuster, mas foi um filme que foi bem, foi o filme da Malévola. Que é a representação,
sim,
perfeita disso. Você,
sim,
pega uma história que está sendo contada há séculos, oh, onde você tem uma personagem que se chama Malévola, e você faz...
Parece que denuncia que ela não é do bem.
Pois é tipo o Sinestro da Tropa Lanterna Amarela, né? Você,
sim,
chega, ah, eu vou chamar esse cara pro churrasco, qual é o nome dele? Sinestro, né? Mesmo que tiver um cara chamado Filho da Puta.
Exatamente.
Eu vou chamar esse cara, quem é ele? Ah, é o Fela da Porta.
Chama aquele...
Ele não é Filho da Puta? Não, é Fela da Porta.
Qual o nome daquela menina? Aquela menina, Malévola.
Né, então, você pega uma personagem que tem um nome assim, que já tá sendo contado aí há séculos, né? Mas, porra, Bela Adormecida é uma história, é um dos filmes mais antigos da Disney.
Sim.
É, e aí você dá um filme em que a Bela Adormecida em si, foda-se, e a Malévola, ela é uma personagem
ela
extremamente
é a
injustiçada.
Sim. Humanizada.
Humanizada e injustiçada. Você
tipo,
dá uma justificativa.
Explica por que ela chegou naquele ponto.
E ela é a grande vítima do filme, porque ela perde as asas, ela é zoada pelo rei. Você vê que o fato dela ser, entre milhões de aspas, má, é justificado porque ela tem esse rancor preso a ela.
E
né?
O interessante é que o filme mostra que ela não é uma bruxa, ela é uma fada.
Ela é uma fada, exatamente. Que tem muito
que
a ver.
Que também é magia, né?
Não,
gente?
E que tem muito a ver com o próprio, com as bruxas em si. A gente já vai falar, você vai falar de Descendentes aí, mas,
sim,
é legal você falar disso porque.
É porque grande... ela tá em Descendentes.
É, não,
também.
Não, mas não é nesse ponto. É que assim, você lembrou bem, a Malévola, em Malévola, o filme com a Angelina Jolie. Ela é uma fada da floresta, né? Ela tem asas de anjo e tal, ela é mó bonitona. E aí, quando cortam asas, ela se torna bruxa e começa a pintá-la como um ser maligno, né, cara?
Isso.
E as bruxas, quando a gente pega... Eu tô falando de vida real, né? Não estamos falando mais de... Agora, da parte mística por trás. Mas o que acontecia na Santa Inquisição?
Porra!
Na época que se queimavam mulheres por serem... A gente brincou das de esposas de Satã.
Uhum.
Elas eram queimadas por isso, né? Porque
sim,
se,
sim,
você for,
essa era o justificativo.
Se você for uma filha de Satã, uma esposa de Satã, uma bruxa, você vai sair do fogo e vai voltar pro inferno.
Sim, porque
se
você é filha do demônio.
É, ou mulher do demônio.
Ou seja, você é imune.
Na verdade é mulher do demônio, né? Porque ela se deita com Satã.
Sim.
E se você é uma cristã boa, você vai morrer e ir pro céu.
Sim.
Qual era o lance? O que fazia mais as mulheres serem presas, serem torturadas, serem queimadas, enfim? O fato delas terem o mínimo de liberdade, assim, de tipo, ou tentar ser maior do que um homem, ou fazer qualquer coisa, ou se elas eram curandeiras.
Isso.
Porque qual era o lance? A igreja, ela detinha o conhecimento pra tudo, né? Tanto pra língua, quanto pra ciência, quanto pra tudo. E aí chegava, por exemplo...
Eles eram o poder, né?
Todo mundo tem vó.
Político,
se não tem,
inclusive.
Teve.
É.
Né? E se não conheceu, conheceu uma velhinha que foi a figura da vó. Sempre tem a velhinha que é assim, você tá morrendo, você tá vomitando a sua alma. Ela, vou fazer um chá de boldo aqui.
Vou fazer
um chá de
boldo
com alho e raspa de tacho de panela. E aí o negócio você toma e você não sabe como fica bom. Era basicamente isso, né? Elas,
isso é
elas
bruxaria.
Elas manjavam de erva, de tudo mais.
Uhum.
Elas faziam chás, faziam remédios e tal. E isso era considerado feitiçaria.
Até hoje, as raízes da Wicca,
uhum,
que seria...
A magia real, né?
A religião da deusa, vamos, uhum, colocar dessa forma. Ela ainda é muito baseada no conhecimento muito da natureza, das sim. plantas, das flores, de tudo isso, sim. entendeu?
Até porque a figura da bruxa também é uma versão diabólica do, assim, que no caso é essa bruxa que a gente tá falando do chapéu pontudo, caldeirão, come criança, caralho, das ninfas, das deusas,
é,
né?
Tipo, é sempre toda... a representação feminina, é. De certa forma poderosa e um poder invisível, né?
É,
o poder invisível da mulher.
É, sempre que você tem uma mulher com algum tipo de força sobrenatural ou física, enfim, a igreja, enfim, ou o poder religioso da época que segurava todo o conhecimento, pintava ela ou como um demônio, uma sucubus, enfim, uhum. ou como uma serva do demônio.
Porque era concorrência, né, gente? É. Você tá perdendo fiéis. Naquela época, se você perde fiéis, você perde tá poder. Perdendo poder político, literalmente. A igreja era a política. Uhum. Então, a igreja era o Estado. Então, é isso, cara. Você não... Jamais você vai deixar... que o seu poder seja tomado ainda mais por mulheres, né? A gente tá falando de uma sociedade absolutamente patriarcal. Não tem como, né, gente? Sim. Mas vamos voltar lá nos Descendentes, na Disney, na Malévola. É, Descendentes virou uma franquia de sucesso ridícula, assim. Tá explodindo, tá bombando, é um musical. Tem as crianças compram os cadernos, né?
Compra
tem os livros.
Tem os livros de atividade que tem gente aí que traduz, que traz dinheiro pra casa, né, cara?
Se vocês pegarem o primeiro livro dos Descendentes, talvez eu tenha traduzido, talvez.
Talvez eu tenha ficado ouvindo essa porra dessa franquia por meses aqui em casa, talvez, com certeza.
I'm rotten to the core. Então, sou fã, talvez. Mas então, é isso. O lance são os filhos dos vilões.
É.
E eles passam por esse questionamento moral, do tipo, ah, legal, eu sou filha da Malévola, meu nome é Mal, né, o nome da menina é Mal, o nome do namorado dela é Ben. Eu vejo um padrão.
Bem Mal.
Isso que é no inglês, tá, gente?
É verdade.
E o lance é, por eu ser filha dela, eu tenho que ser má também?
Sim.
Porque eles vivem num lugar chamado Ilha dos Perdidos,
uh-huh.
em que... Assim, a ilha é o...
Ela é o reduto de tudo, né?
Ela é o porão dos castelos da Disney.
Não é nem o porão, né? Ela é o lixão.
É o lixão dos castelos.
É.
Exatamente. É como se a Disney toda perfeitinha, toda cheia dos castelos, reinos lindos, perfeitos, maravilhosos. É como se você olhasse os bastidores, né? Eles moram ali, então eles são criados nesse ambiente por esses pais que são vilões, que foram banidos pra ilha.
Eles só entendem maldade.
E eles só entendem maldade. Só que quando eles chegam em Auradon, que é o reino, né?
A parte boa, né?
A parte boa, que tem todos os filhos dos heróis.
Uhum.
Que o Ben é o filho da Bela Fera.
Uhum.
Tipo, eles começam a mudar, eles começam a se questionar. Ah, será que eu sou mal porque eu sou filho deles?
Uhum.
Ou será que eu posso ser bom?
Então,
esse é o questionamento moral de Descendentes.
É legal, porque é uma coisa super
simples. É bobinho, tá, gente? É super... teenager, mas tem esse questionamento.
Não, é feito pra adolescente, é super bobinho, mas ele tem todo esse lance sobre a zona cinza, né? Tipo,
uh-huh.
ninguém é 100% mal,
isso.
ninguém é 100% bom. E leva até, eu brinquei o lance do Jafar e tal, leva todo um questionamento, se eu pegar os vilões, porra, legal, eles são vilões, com certeza. Mas será que o lado dele, eles só não são os vilões porque não são eles contando a história? Porque, por exemplo, a gente viu que na Malévola,
exato.
A gente cresceu vendo uma Malévola, aí a Disney deu pra gente essa Malévola que tem todo um passado pesado, né?
É.
E por isso ela se tornou
que questiona, não. Que justifica.
Justifica, é. Aí, por exemplo, você pode pegar a própria Úrsula, a Bruxa do Mar da Pequena Sereia.
Uhum.
Será que ela só não era ruim porque ela era obrigada a ficar ali nas periferias do mar? Porque
sim.
No Pequena Sereia, porque é um reino. Então
é
você
reino.
Pega... Você tem
Tritão,
um rei,
né?
O rei Tritão, e você tem todo mundo que obedece a ele. Será que ela não era só uma pessoa que não tava afim de obedecer a ele e por isso ela era tida como má? Ou, será que o Jafar
que lembra
não era...
muito a Inquisição.
Sim, será que o Jafar... Só que não dá pra queimar porque tá debaixo d'água, né?
É, infelizmente.
Que, porque não tem gasolina também, você não dá até pra tacar água assim.
Infelizmente, no caso da Úrsula é difícil.
Ou, será que o Jafar não era só um cara... A gente viu, tudo bem que o Once Upon a Time é um outro cano, é completamente bagunçado, mas será que ele não é só um cara que ele cresceu num ambiente ruim? Será que ele não é só um cara que... tinha mania de grandeza, ele queria ascender ao poder de qualquer forma, às vezes ele era só um cara ambicioso.
O Once Upon a Time, ele também toma 80 milhões de liberdades.
Hoje em dia tá uma porcaria, né? No começo era legal, mas
até a história
caiu
a
beça.
Até onde a gente viu, justifica todinha a história da Rainha Má ser a Cinco Branca de Neve.
Lembrando que é o cânon dele ali
o
próprio,
o cânon,
né?
Do Once Upon a Time. Não, mas a questão é, nós estamos numa era de romantização de vilões.
Sim, eu assumo
mágicos, que... né? Você vê que todas essas histórias têm em comum a magia e a das bruxas, sim, né, sim, principalmente.
É,
então,
mas esse lance de tornar bruxas protagonistas não é de hoje, né? Antes de começar a falar disso,
acho que não.
Vale muito lembrar porque a gente falou aí, ah, porque a Disney, ela pega as bruxas e os bruxos são sempre os vilões, então Jafar, a gente tem, enfim, a gente tem N bruxos que são vilões, mas a gente tem também a faceta boa da magia na Disney, porque, por exemplo, a gente tem uma das melhores animações da Disney até hoje, a Espada da Lei. Merlin é um dos protagonistas junto com o Rei Arthur.
Verdade.
E ele é um mago bom.
Ele é um mago
ele
bem.
Ele tem a bruxa má, que é a Madame Mim.
Sim.
E ela é ruim mesmo, e ela é uma de que tá ali no panteão mais alto de bruxos, porque ela, porra, ela pode virar o que ela quiser. Ela vira um dragão,
Madame
caralho.
Madame Mim, bicho.
É, Madame Mim é foda. A
Malévola também vira dragão.
Não, mas a Madame Mim, ela vira várias coisas,
tá,
cara. A Madame Mim, ela só perde de novo. O que venceu a Madame Mim não foi falta de poderes. Foi se achar demais, porque o Merlin se tornou um vírus, cara.
É verdade.
Mas a Madame Mim virou javali, virou caranguejo, virou cobra, virou diabo, cara. A Madame Mim consegue virar o que ela quiser, cara.
Coisa de bruxos se transformarem em animais também é bem recorrente.
Sim,
né?
Então, que tinha esse lance, né? Ah,
e Harry Potter também tem.
Não, mas em tudo tem que ter a mitologia das bruxas, a história das bruxas ao mundo. É sempre assim, ah, elas dançavam nuas na floresta e elas deitavam com Satã e elas viravam animais e saíam correndo pela floresta, né, cara?
E bruxa sempre tem gatos, né? Gato preto, então, gato de bruxa. A gente tem dois, viu?
É porque o gato, ele tem esse lance dele ser um animal mais puxado pro misticismo, né? Ele vê coisa em outra frequência.
Isso.
O cachorro é mais bobão,
sabe,
né?
Sabe quando o gato tá olhando pra parede.
Ele tá vendo o espírito.
Tá vendo o espírito, certamente, obviamente.
Por isso eu não deixo o gato na parede, porque eu começo a olhar muito e já começa a acudir.
Você já começa a ficar maluco.
Porque vai que tem, né, cara?
Vai que, né?
Isso é muito importante, porque eu não acredito em bruxa, mas vai que elas existem, né?
Mas se que elas existem, elas existem.
Na verdade, eu acredito em bruxa. Desculpa aí, bruxa, que tá ouvindo.
Desculpa aí, bruxa.
Eu amo todas vocês, cara. Eu acho bruxa do caralho.
E no outro lado, a gente tem as bruxas do terrir, né, cara? As bruxinhas engraçadinhas.
Não, então, mas aí tá dentro do lance da humanização, do protagonismo das bruxas ao longo das décadas. Porque a gente tá falando muito de hoje em dia, com a Malévola.
Mas
com...
já tinha antes.
Mas, cara, não precisa ir muito longe.
Feiticeira.
Exatamente.
Bewitched.
A Feiticeira, em português. Uma série dos anos 60, se eu não me engano. Minha mãe cresceu vendo essa porra, devia ser por aí. 60, no máximo 70.
É.
Acho que 60 porque era em preto e branco, segundo mamãe.
Era preto e branco, começou como preto e branco.
É uma série que mostra a história de uma feiticeira, que ela é de um reino, de um mundo, na verdade, só de pessoas mágicas.
Sim.
E ela é de 64, a feiticeira ficou lá até 72, muito obrigado, Wikipedia. É uma série que fala sobre essa mulher, que ela é uma bruxa. Mas ela se apaixona por um mortal.
Isso.
Né? E ela vai viver no mundo dos mortais e ela tem que tentar ao máximo não usar a magia dela, que
tentar
é feito
se encaixar,
muito,
né?
Feito de forma muito bonitinha, mexendo
muito
o nariz.
Muito bonitinha! Eu amo aquela abertura de desenho, de cartoon.
E não é só ela que é a bruxa na história, né? A gente tem a Eudora, que é a mãe dela, a gente tem as tias dela, o pai dela é bruxo, tem todo um mundo de bruxos, e eu vou te falar. É muito interessante você ver isso e se analisar. Também deve ter sido um tipo de inspiração pra J.K., porque é um mundo que vive em paralelo com o mundo das pessoas normais,
com
né, cara?
O mundo de pessoas que não tem magia,
sim,
né?
É muito
a gente
bacana.
Teve um filme aí de 2005 com
que tinha o Will Ferrell, né?
Nicole Kidman.
Nicole Kidman e o Will Ferrell. Mas não é tão legal. A série
não é tão legal, a série é mais legal. E essa série, os elementos dela me lembram muito Sabrina.
Sim, que veio décadas depois.
Sabrina Feiticeira.
Não, Sabrina Aprendiz de Feiticeira, que é uma bruxa da Archie Comics, né?
Isso.
Que também existe desde os anos 60.
E que tá confirmado que vai virar série de TV da CW.
O bacana da Sabrina, você fala daí, é que ela é tão antiga quanto a Feiticeira.
Sim, sim.
Porque a Archie Comics, ela é velha pra caramba e ela tem os quadrinhos da Sabrina desde sempre. E aqui no Brasil, chegou a passar o desenho da Sabrina da Turma do Arte dos anos 60, do desenho antigão. Dublado, inclusive. E depois teve, enfim, isso gerou. Teve toda essa série de quadrinhos. Isso gerou a série, né, dos anos 90.
Isso.
E também tem toda uma repaginação da personagem da Sabrina nos próprios quadrinhos, né?
Isso.
Porque, assim, a Turma do Arte é um negócio bem sitcom em quadrinhos, né?
Uhum.
E aí a gente tinha isso sobre essa bruxinha que morava com as tias e tudo mais. Com o tempo, a arte ela foi se modernizando ao passar das décadas, e a Sabrina ela virou meio que uma... Ainda tem os quadrinhos dela boazinha, bonitinha, né, de comedinha, tipo a série, né, que a gente viu nos anos 90. Mas a Sabrina ela ganhou toda uma...
Baunilha, né? Sabrina Baunilha.
Mas ela tem uma versão mais adulta, que é o tipo... contos de terror com Sabrina na arte. E é muito bacana, a gente tem umas edições aqui, cara. O nome que é super denuncia, né, porque é Sabrina Spellman.
Olha aí! Tan, tan, tan. Podia ser Spellwoman, né?
Não, é porque é a família dos Spellman.
Ah, são os Spellman.
É que o pai dela é o Spellman, né?
E pelo que eu tô sabendo agora, vai ter sim a série dela na CW. Uhum. Só que não vai ser essa pegada fofinha, não. Vai ser uma pegada dark. Vai ser uma pegada, assim, terrorzinho mesmo.
Sim, sim.
Que eu acho legal, porque a gente tá tendo a série do Archie, que é Riverdale.
Que é o Twin Peaks adolescente.
Que é o Twin Peaks adolescente. Infelizmente, ainda não assistimos Netflix. Por favor, bota aí, né? Pelo amor de Deus, Netflix.
Você não já botou.
E assim, eu acho legal fazer uma série mais dark da Sabrina.
Sim,
pra gente ver essa outra faceta da personagem.
Mas eu vou te falar, se for ter uma série da Sabrina, tá confirmado, vai ter. Tem que ter a menina que fazia a Sabrina na outra...
Melissa Joan Hart. Adoro!
Cara. Eu vou te falar
que ela fazia aquela outra série, que era Clarissa.
Clarissa,
né?
É verdade, que ela era uma
Clarissa Cesarol.
Exatamente, aqui era só Clarissa, né?
Aqui era só Clarissa.
Então, Sabrina Aprendiz Feiticeira, por anos, ela foi uma das minhas séries favoritas. Assim, quando eu era criança... Ó, era... É, criança não, eu já era um pouco mais adolescente. Era Sabrina Aprendiz Feiticeira, Xena e Buffy, cara.
E já que falamos de Buffy... Sim,
porque Xena é só porrada, né? Tem magia.
Tem magia, mas tem magia. Aquela magia medieval clássica,
tem magia,
né?
Mas
já que falamos de Buffy, Buffy não seria nem metade do que é sem os bruxos que tem na série.
Em especial,
Willow.
Giles.
Não, pera.
Não, Giles, cara, o Giles...
Não,
ele
o Giles,
era um
ele é o mestre não, dela,
bem,
né, cara?
O Giles, ele não era só um bruxo, não. Ele era um warlock, cara.
Nossa.
Ele era um fucking bruxo,
olha,
cara.
O tamanho dessa varinha,
é tipo
meu.
O Lich King de Hearthstone, cara.
Você entendeu?
Sim,
não.
A varinha, entendeu?
A varinha...
Tá compensando?
É, aquela coisa, né?
Uh-huh. Eu que não precisava de fazer magia com as mãos.
E o que é mais legal, tanto na personagem da Buffy Summers, e da Willow Rosenberg, é que as duas começam meio que sem saber dos poderes, ou não estão acostumadas com os poderes.
No caso da,
e ao longo da...
Não é bem poder. Quer dizer, é uma habilidade.
Mas é um poder, né?
Sim, sim.
Então, não é mágico.
Então, eu
considero até.
Então,
é
mas
bom.
Tem uma... Olha que legal.
Slayer, né? Ela é uma Slayer.
O poder da Slayer, ele vem automático.
É.
A Sabrina. A Buffy, do nada, ela começou a ter os poderes. Ela deu uma idade, virou Slayer. A Willow, ela não
era
a bruxa.
Aprendeu.
Até ali meados da segunda temporada.
Na verdade,
no começo ela era só uma menina normal.
Ela era nerd, ela mexia em computadores.
Ela era garota que mexia com computadores.
Tipo a Melanie Bush, né, cara?
Tipo a Mel Bush.
Ela é o The Brains, né?
É.
E ela funcionava na primeira temporada meio como oráculo, né? Tipo, ela é a inteligência.
Ela é o Intel, junto com o Giles.
E de repente deram pra ela esse lance dela virar bruxa. Então, e ela vai muito aos poucos. Tipo, você vê ela mexendo no lápis, que é uma coisa muito jovens bruxas.
Então,
gente.
Mas você vê que é uma coisa que
e,
assim,
de repente,
o poder não
ela
estava
ganha...
nela. Ela aprendeu os poderes.
Isso, ela foi aprendendo aos poucos. Até quando ela começa a... Quando elas entram na faculdade, ela começa a visitar os círculos de bruxas e ela vê que, assim, tem muita bruxa ali que não é bruxa de verdade. Ela realmente tem um poder.
Não, e outra coisa, Buffy deixa isso muito claro, que o feitiço, a magia, enfim, pode ser feita por qualquer um. Porque falando as palavras mágicas, entoando no ritmo certo, então... Qualquer um consegue fazer, por exemplo.
Tanto que todos eles participam dos rituais.
A Buffy chega a fazer alguns feitiços.
O Xander faz.
O Xander, que é um puta zero esquerda, maravilhoso, mas ele faz alguns.
Porém, zero esquerda.
Qualquer um consegue fazer magia. Qualquer ser vivo consegue criar magia se falar direito.
Mas eu sinto que a Willow e o Giles, eles são, tipo, eles são bruxões, assim.
Ah, sim,
eles são...
É, o Giles, ele tem todo um passado meio sombrio por conta disso também.
E assim, eles trilham o caminho da deusa da magia,
sim.
Entendeu? Eles é serious business.
Não, e eles ficam meio que...
Natureza
naquele limiar,
e o caralho.
Sim, naquele limiar de, tipo, eu sou bom, eu sou mal. A gente tem a ascensão da Dark Willow.
Porque é, maravilhoso.
O lance de Buffy que deixa muito claro
desculpa
que existe...
os spoilers,
que
viu?
Existe como...
Vão assistir Buffy.
É, um dia sai o Buffcast, a gente promete.
Com certeza.
Mas a gente vai ter que fazer episódio por episódio, é foda.
Puta,
eu
bicho.
Eu não me incomodo de fazer porque eu virei Buffy de novo.
Por favor.
O grande lance
aí vai
de Buffy
ser difícil.
É que ele ensina o quão corruptível é
o poder.
Se você não souber dosar, ele te fode. Prova. O Giles tem o passado negro. Ele era temido na Europa.
Exatamente. Eu não vou falar porque é spoiler, mas a Willow usa o poder dela, que já tá muito, muito... O poder sobe a cabeça, ela perde o controle, ela faz um ato que tem consequências terríveis e que faz ela Não, é, faz ela se... Lembra que tem uma época que ela para? Ela vai,
ah, sim, ela
se retira. É, ela vai pra um rehab.
É
ela
Escócia,
fala,
né, que ela vai?
É, ela viaja. Ela fala, não, eu tenho que sair de perto de todo mundo.
Sim.
E eu não posso usar mais magia. Porque se eu usar, tá fora de controle, bicho.
Sim, sim.
Tá fora de controle e já era. Então, tem essa coisa também, né, da magia tal qual o dinheiro...
É.
Ela só aumenta o que a pessoa já é e tem que tomar cuidado. Né?
Sim, é. A magia não é ruim.
É.
A pessoa que usa,
que
se
tem que
for
tomar
ruim,
cuidado.
Se for ruim,
é.
Fica, se corrompe, né, cara?
Exatamente.
O lance é esse. Não é a magia que é ruim,
não
é o
a
usuário.
Magia. Isso, exatamente.
Isso entra muito já, né, quando você fala de usuários, né? Todo mundo que usa magia é um bruxo ou uma bruxa?
É, a gente tem que pensar nisso também. Porque
por
exemplo.
Exemplo
Por favor.
Porque, por exemplo, S.J. Williams,
eu ia falar
da franquia
exemplo.
De Evil Dead, ele, veja bem, ele é o escolhido, ele é um dos seres mais poderosos da história, ele liberta a gente do mal.
Mas ele não
se
é
não
um
tem
mal.
Demônios andando na Terra.
Ele não é um bruxo.
Se não tem demônios andando na Terra, tenho que agradecer a Ash, né? Esse o meu grande herói. Porém, em Arm of Darkness ou Evil Dead 3, Uma Noite Alucinante, ele usa magia. Porque ele abre o Necronomicon e ele entua os hinos do Necronomicon. E isso cria
o
a
Necronomicon é um item mágico, mas ele não é um bruxo.
Não,
ele é um garoto.
Não, o Ash não
é. Ele é um cara.
Não, o Ash é foda.
Não, mas ele não. Ele é um.
O Ash é o que ele quiser.
É um ser humano.
Ser humano.
Ser humaninho, pô. Então, assim, tem isso também, que fazer essa diferenciação. Magia. A magia tá lá. Vários seres usam magia.
Sim.
Vários humanos usam magia.
Existem seres mágicos.
Seres,
né,
mágicos também. Tipo, fadas, por exemplo, são
fadas,
seres
ninfas,
mágicos.
Ninfas, centauros, essa porra.
É, elfos também tem certo nível de magia. Ah,
não, mas aí, por exemplo, existem elfos bruxos.
A Galadriel tem magia.
Mas a Galadriel é uma bruxa.
Não, ela é uma elfa.
Não, ela é uma elfa.
Ah, tá, elfa bruxa.
É, ela é uma elfa.
Que
veja
a gente
bem,
não tá entrando
vamos
nem...
Vamos lá, RPG.
RPG. Ragnarok.
Não, RPG.
Saudades Ragnarok.
Não, 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 esquece Ragnarok. É RPG mesmo, é RPG de livro. A raça dela é elfo.
Sim.
A classe dela
é
mago.
Isso, raça e classe.
Entendeu?
Quem joga Munchkin aí também, né, vai...
É, então,
tem essa diferenciação.
Isso é base do RPG. Raça é uma coisa, classe é outra coisa.
Isso, isso.
Você tem, por exemplo, a gente tem aí em Warcraft, agora... Eu nunca fui jogar muito Warcraft, eu gosto e tal, mas nunca fui jogar. Mas ultimamente tenho jogado muito Hearthstone, né?
Isso.
Em Hearthstone a gente tem, por exemplo, a Jaina Proudmoore, ela é uma humana, né? Uma humanoide lá do reino, lá do Warcraft. Mas ela é uma maga.
Isso.
Mas porque tem, por exemplo, tem um que é um orc xamã. Xamanismo é um tipo de magia.
Isso.
Mas não é humano.
Sim.
A raça dele é orc,
raça,
a classe dele é um usuário mágico.
Em Ragnarok tinha uma caralhada de classe de magia.
Não, tinha tanto de magia, não.
Tinha
não,
algumas de magia.
Tinha a árvore da,
agora
do
não
mago.
Lembro
é
mais.
Porque você começava como rookie.
É a árvore, isso.
É, aí você ia mago, aí podia virar, sei lá, eu não lembro de Ragnarok.
Menino
eu
tinha warlock.
É que eu não jogava com mago, eu jogava só de arqueiro.
Agora, por exemplo, quem dá buff, não buff, não convertia com buff. Quem é
quem dá buff?
Quem dá buff?
Uhum.
Quem dá buff?
Quem bufa?
Quem bufa também é magia, porque eu lembro que tinha uma classe que era que era só de healing.
Ah, sim, era o priest.
Que tem
era
também
padre.
No Olha, Overwatch.
Não era bruxa, era o padre.
É verdade, que tinha um aleluia, um negócio
sim.
assim.
Sim.
Em Overwatch tem, né? A Mercy,
não,
ela
a Mercy
é uma
médica.
Então, mas é, não é magia.
Não,
então.
É nada tecnologia. Não tem magia.
Não é feitiçaria.
É
tecnologia.
Não, é engraçado você falar isso, porque agora se você fala de Overwatch, isso é muito importante. É, a gente tem Overwatch, ele é o setting dele é todo no futuro, então não tem magia. Não que não exista magia no futuro, mas não tem magia. É, tudo é tecnologia. O Zenyatta, ele é um monge, ele é um omni, né? Ele é um robô. Mas não é magia. É tudo tecnologia.
Tá.
Não existe magia. Porém. Naí no concorrente, que é uma concorrência que não é meio de leal, porque não é tão bom quanto o Overwatch, apesar de ser muito bom. Em Paladins nós temos feiticeiros mesmo, né, cara? A gente tem aí o se eu não me engano, é Geino, que é o que entrou por último agora, um que entrou há dois últimos, na verdade. E ele é um mago. Ele segura uma constelação nas mãos, cara.
Olha aí.
Isso é muito foda.
Olha
a gente
aí.
Tem o Willow, que é uma fada mágica.
Opa, opa!
É,
Willow?
É. Ela é uma fadinha, tipo uma ninfa, que ela usa uma varinha. A arma dela é uma varinha.
Viu?
É.
Magia, varinha, tá tudo ali.
É, pois é.
Agora, aquela hora que você falou do Ash, eu ia falar. Eu ia falar de quadrinhos.
Ah, sim.
Quadrinhos.
É.
Nós temos.
É impossível não
duas...
falar de bruxo e não falar de quadrinhos.
Ridículo, né? Temos duas personagens aí, uma da Marvel e uma da DC, que elas são conhecidas por serem bruxonas.
Ah, sim.
Mas
uma é a contraparte da outra.
É, e. É... Só que vamos então decidir se elas usam realmente magia ou não.
Não, pera lá. Uma usa, a outra.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Então vamos falar aí de Wanda Maximoff.
Ah, Feiticeira Escarlate.
Feiticeira Escarlate. E Zatanna Zatara.
Zatanna.
Que no caso é a Zatanna.
A Zatanna.
É. Então, Alias Less.
O grande lance da Zatanna é que o dela é magia. É engraçado,
é,
né?
É até porque, mágica, porque nem magia,
o Zatara,
né? O pai dela.
Ele era meio que um bruxo. Ele tinha magia. Mas ele era meio que um bruxo de palco. Ele puxava cara.
Mágico.
Mágico.
Magician.
Isso é uma coisa muito interessante a gente falar. Existe uma diferença entre wizard, entre mago e mágico.
É, tem várias palavras aí.
Não,
também,
é porque,
né?
Eu acho que assim, a magia, enquanto energia, ela existe. E existem vários tipos de usuário dela. Quer ver um exemplo? Por exemplo, no exército, existe o capitão, o cabo, o marechal. Tem várias classes,
hierarquias,
né, cara? É. Não, aqui não é bem. É, talvez foi um exemplo meio ruim, porque não é bem hierarquia. É assim, existem vários tipos. Ah, por exemplo, na cozinha, existe o cara que
tá,
faz os molhos, existe o cara que faz as massas.
Tem o cara de campo, tem o cara que. É, cada um mexe no negócio.
Cada um dobra a magia da forma que lhe convém.
Uhum.
Então, assim, existe mágica. Existe o mágico e o mago, né?
Isso.
Ou seja, existe a mágica
manipula
e a bruxa.
Manipula a magia de formas diferentes.
É, por exemplo, a gente falou aí do xamã, né? Que eu usei o Thrall, né? Que é o xamã do Hearthstone, se não me engano. Xamanismo é um tipo de magia.
Claro.
Você se abre como vaso para espíritos, usando de magia, usando de ritos.
Você é
usa
um
de erva, você usa de,
né,
incenso, mas não deixa de ser uma magia. Você tem em Paladins, o Maldamba, ele é um Witch Doctor. Ele usa de poção. Ele não conjura, veja bem. Ele não solta raio pela mão. O lance dele é tudo poção, poção, poção. Não é um tipo de magia também?
Eu acho
não
que
é um tipo
é,
de sabedoria,
sim,
mágica.
Até porque poções é uma matéria em Harry Potter, por exemplo.
É, no,
né,
no caso de Harry Potter, né?
Então, e legal você ter falado disso também. Porque a gente tem... Em American Horror Story... Horror Story,
uh-huh,
é Coven...
Sim.
Que tem diferentes tipos de magia. Tem, as, tem as, as, as bruxonas lá e tem o pessoal do voodoo.
É, que
e que elas são, elas
rivais.
São rivais umas com as outras.
Amigas e rivais.
Porque as amigas e rivais. Porque quem mexe com voodoo são os negros.
Ah, sim. É, então, o legal
e aí
do
as
cover...
brancas são tipo a magia meio wicca.
Europeia. É, isso é interessante
e,
se falar.
E é legal porque eles mostram até os rituais,
sim,
do voodoo.
Coven,
é interessantíssimo.
É, Coven,
essa oposição.
Sim. Ele é setado em Nova Orleans, né, uhum, se eu não me engano. Que é um cenário.
Exatamente.
Onde tem muito. É porque é uma região predominantemente negra.
Princesa e o Sapo também se passa lá.
Era isso que eu ia falar.
É.
E o vilão de Princesa e o Sapo, o
Facilier,
ele é um Witch Doctor.
Isso.
Ele é um usuário de voodoo.
Isso, exatamente. É. A magia, é. A magia dos negros,
é,
né?
É, veja bem. Voodoo, né? Eu não sou o feiticeirão, mas. Eu não sei.
Você é o bruxão, doido?
É nós que voa, bruxão. Tem esse lance, né? Porque o voodoo, ele, dependendo de como ele é usado, ele é magia negra ou magia.
É.
Tudo,
é.
Eu acho que assim. Magia negra e magia branca.
Tá em
existe
todas as.
Em todos os polos. Então,
sim,
tem.
Total.
Existe magia, entre uma de aspas, europeia, branca e negra. Existe voodoo branco e negro. Existe tudo,
tudo,
né, cara?
E mesmo em Coven,
uhum,
você vê que tem as bruxas do. Da inclinação europeia.
Uhum.
Tem as boas e tem as más.
Sim, sim.
Tem as legais,
e
as boazinhas.
Uhum.
Mas tem aquelas que usam pro mal também.
E tem uma das meninas lá, que quem faz aquela... Como é que é o nome daquela atriz? A que é negra do grupo da...
A Precious.
A Precious, isso. Ela é mista.
É,
né?
ela conhece os dois
ela
lados.
Ela sabe tanto a magia, entre milhões de aspas, europeia,
é,
quanto ela domina a parte do voodoo.
Exatamente.
Então, assim, existe zona cinza também.
Claro, claro, gente. Isso aí é inquestionável.
Uma coisa legal, agora que eu falei zona cinza, lembrei. Jedi.
Opa, peraí.
São magos do espaço?
Pera, vamos voltar lá nos quadrinhos? Vamos voltar na Zatanna? Vamos voltar na Wanda?
Tá, então vamos lá. Estamos falando de Zatanna. Zatanna, ao meu ver, é magia mesmo. Né? Ela,
é, porque
o lance
quando
dela...
ela fala o contrário, coisas acontecem. Magia acontece.
A Zatanna, em tese...
Então
assim,
é magia, sim.
Ao meu ver,
é bruxona,
e ao ver
sim.
de muitas pessoas que leem quadrinhos, a Zatanna, ela é o ser mais poderoso da DC. Porque ela pode fazer o que ela quiser.
Ah, então é que nem a Nico Minoru.
É,
o lance da Nico Minoru é que ela tem um cajado. Esse cajado exige a utilização de sangue.
Dela, né?
Da própria Nico Minoru. Então, é Marvel, tá, gente? É Runaways, inclusive, vai ter a série em breve. Maravilhosa.
Tomara,
maravilhosa!
Né?
Ah, caralho!
O quadrinho é muito bom.
Sim, o quadrinho é maravilhoso. Inclusive, aparece aí do crime, né?
Sim.
É, então, ela tem que se cortar, se sangrar de alguma forma pra usar magia. E, quando ela libera a magia, ela tem que falar uma palavra.
Uh-huh.
Tipo, vou fazer um exemplo aqui. É, elas estão batalhando lá contra os vilões, aí, sei lá, tipo, levitar!
Aí ela levita.
Aí ela fez alguém levitar. Ela nunca mais na vida dela pode falar levitar. Ela pode falar assim, voar.
Voar lentamente.
Já é outra coisa. Mas assim, ela jamais pode repetir o mesmo.
É, ele perde o efeito.
Ele perde o efeito pra sempre.
Sim, sim. É, então, tem todo esse lance. A Zatanna, ao meu ver, ela é uma usuária mágica mesmo. Uhum. No caso da contraparte dela na Marvel, que seria a Feiticeira Escarlate, é um limiar muito estranho. Porque assim, tudo bem, ela dobra a realidade, ela mexe com o caos. Isso não deixa de ser magia.
É.
Mas ela é uma mutante. Hoje em dia nem sabe mais se ela é mutante.
Ela não é
humana,
mais,
né?
Mutante.
É, tem todo esse lance. Mas vamos usar a Marvel raiz? Vamos usar ali...
Marvel raiz.
Vamos usar desenho dos X-Men dos anos 90?
Isso.
Ela é uma mutante.
Ela é um X-Men.
Mas, então, ela é mágica ou é uma mutação? Porque, por exemplo, você falou aí no caso da Nico Minoru, o dela é magia.
Ela
não é uma mutante.
Não, ela é uma...
Ela tem mágica.
É.
O Doutor Estranho não é um mutante. Ele
Sim.
aprende mágica.
O Doutor Estranho o Doutor é mágica
Vudu,
purinha.
O Doutor Vudu não é...
Mesma coisa.
É Vudu.
É Vudu,
é
mas
bom,
também
inclusive.
É
mágico. É. Então, assim,
verdade.
Porque tem... eles são mágicos. A Feiticeira Escarlate, será que a mágica dela não é só um poder mutante?
Exato. É. E a gente tem aí o retcon dela, né? Que agora ela não...
é humana, né?
Que ela... Então, eu li a HQ, fica tudo muito meio que por cima.
É porque um dia nem o Magneto é pai dela. Isso
não
me
é mais...
muito,
é,
cara.
Então, parece que... Bom, deu uma treta lá. Mas a questão é, o poder dela ainda é manipulação de caos.
Tá.
Quando a gente parte do princípio de que... A gente devia ter falado isso desde o começo.
Não, pode
a magia é o cheat da realidade.
Sim,
a magia é manipular a realidade. Por exemplo, a magia desafia as leis da física. A magia faz você levitar um troço.
Então, mas aí...
Isso é uma coisa que se ela manipula o caos, ela sabe fazer.
Tá.
Então, é magia. É um outro tipo de magia.
Ah, ok. Vindo da mutação dela.
Vindo da mutação dela, vindo do poder dela. Porque a Marvel lida com...
A gente pode
com
dizer,
poderes,
então,
entre todas as aspas, mágicos de vários tipos. Porque
então,
o Loki também tem poder mágico.
É, então a gente pode dizer... Inclusive o Loki já se passou pra Feiticeira Escarlate na época.
Quadrinhos tem variações de magia,
então,
né?
Então a gente pode dizer o seguinte. A mutação da Wanda não é a magia.
Não,
a mutação
não.
dela é o fato dela ser aberta à magia.
É, ela é cheat de realidade.
Esse é o grande lance, da Wanda, então.
Na verdade, é um problema semântico.
A mutação dela só serve pra uma coisa: fazer ela conseguir usar a magia que existe.
Isso,
a gente
isso,
pode chegar a essa
isso.
conclusão.
É, eu acho que é quase um problema de semântica mesmo. Tipo, afinal, o que é magia? Quando a gente para pra pensar... a magia lida com coisas que nós, seres humanos da vida real, não conseguimos fazer.
Tá.
Correto?
Sim, sim, sim.
Então, quando ela manipula o caos, eu tô usando aqui, qual é o poder dela? Manipular o caos?
Chaos manipulation.
Cheat da realidade. Então, o que ela tá fazendo é magia aos nossos olhos,
tá,
entendeu?
Então, mas...
Mas em nenhum momento ela é considerada uma bruxa, apesar dela ser chamada Scarlet Witch.
Mas é engraçado
isso. Tá vendo?
Isso. Claro, todo esse problema só
Feiticeira
se dá...
Feiticeira Scarlet.
Todo esse problema só se dá porque é aquele lance de que eram histórias que tinham a sua regra, o seu universinho.
É.
E a Marvel, quando ela cresceu, ela foi crescendo ao longo das décadas.
E categorizar
começou,
coisas.
Não,
né?
E começou a integrar, tipo, por exemplo, no começo de tudo, o Doutor Estranho não aparecia no mesmo ambiente que a Feiticeira Escarlate.
Isso.
Então eram magias diferentes,
exatamente,
né, cara? Mas apesar dos pesares, assim, vem de mutação, não vem, eu acho que assim, não importa de onde vem. Se você usa.
Também acho que não.
Se você usa magia e se você se considera um mago. Você é, porque, por exemplo, você tá falando aí, o poder de distorcer a realidade. Então, vamos lá. Tudo bem. A Zatanna é mágica, a Nico Minoru é mágica, a Feiticeira Escarlate a gente não sabe. E onde é que a Ravenna e a Zatanna entram nisso?
Putz.
Porque, por exemplo, a Zatanna, ela é a filha do demônio.
Sim.
Mas ela não deixa de ser uma bruxa.
Sim.
Ela não é usuária mágica. Mas aí, só porque ela é meio demônio, ela não é uma bruxa?
Tipo a Anya, né?
Tipo a Anya, exatamente. Mas aí a Anya tinha um lance que ela não sabia conjurar magia.
Mas ela tinha poderes
ela
mágicos.
Ela era um ser mágico. A Anya em Buffy era um demônio, ela era um ser mágico. Ela não soltava a bola de fogo, entendeu?
É quase um leprechaun.
Ela era um demônio, ela era
né?
um demônio.
Um demônio.
Ela era tipo
Itriga. Não, eu tô falando, existem vários seres mágicos, né?
Sim,
então
sim.
A gente tá falando de uma categoria só.
Sim, a gente tem também bruxas que... É a bruxa pelo sangue, né? A gente tem aí o caso de Elvira, né?
Pô, maravilhosa,
os
cara.
Filmes de Elvira. Elvira é sensacional.
Elvira,
né,
Elvira. Gente?
Quem não conhece Elvira, ou morou debaixo de uma pedra, Ou nasceu há menos de 10 anos.
E quem,
né,
não gosta de ouvir é bom sujeito, não é.
É ruim na cabeça ou ruim na cabeça mesmo. Porque
tem
que ser muito ruim.
Não tem jeito, mesmo. Ali não tem.
O lance dela que a gente tem, a Elvira, né? Ela é essa personagem que a Cassandra Peterson criou pra ela, né?
Uhum.
Em que no começo ela exibia filmes de terror daquele jeito bem dame, bem zoado, assim. Baseado na vampira, baseado em todas essas leis do terror prévias a ela.
Morticha.
Mas ela teve toda essa sex appeal que foi maior do que a das outras.
Isso.
E ela teve dois filmes, né? E no primeiro a gente descobre, aí tem toda uma versão ficcional da Elvira, né?
Uhum.
Em que ela descobre que ela é uma sobrinha perdida de uma bruxa. E isso tá no sangue dela. Ela tem magia dentro dela.
É genético.
É genético.
É que nem a Sabrina, né?
É que nem a Sabrina. E não é que nem Harry Potter. Pra gente voltar e
olha
como é que essa narrativa de volta pro começo.
Olha lá.
Porque em Harry Potter você tem magia pelo sangue. Por exemplo, o Harry era filho de uma bruxa com um bruxo. Porém...
Ele é puro sangue.
Mais ou menos. Porque a mãe dele é nascida trouxa.
É, a mãe... Não?
Então, a mãe dele nasceu...
Ah, de família trouxa, sim.
Então, ela não era bruxa.
Ela
se tornou bruxa.
É.
E o pai dele era bruxo desde
sempre. Se tornou não, ela nasceu bruxa já.
Então, mas esse é o lance. Existem bruxos que nascem de bruxos.
Ah, Hermione.
E bruxos que nascem de não bruxos.
Total.
E não bruxos que nascem de bruxos.
Isso. Tudo é possível, Hermione.
É.
Inclusive... Filho de dois bruxos que não é bruxo. Tipo Argo Filch.
Não, mas ele é... ele é um bruxo sem poder.
Não, ele não é bruxo, ele é um...
Não, mas ele tá no mundo...
Ele não é muggle, porra. Ele é um aborto.
Então, mas é...
Então, mas a questão...
é que em inglês? Porque aborto é um termo
aborto
de escrota
dessa,
né, cara?
Ai, não vou lembrar agora, gente. Muito difícil.
É feio isso? Coisa
eu sei que não é abortion, é outro nome. Mas o lance é, ele é filho de bruxos sem ser um bruxo também.
É.
Que é o oposto da Hermione.
Que é uma
Que é bruxa sem ser filho de bruxos, entendeu?
Não, é confuso, né?
É confuso, né,
é muito... Isso em Harry Potter é uma zona muito cinza, né, cara? Porque assim, tudo pode ser bruxo,
e
né?
E o fato de... isso é explorado em Harry Potter justamente pra tratar a questão da...
Racial?
Do nazismo, né? Dos arianos, do puro sangue.
Ah.
Porque o lance é que o Voldemort, em tese, só valoriza os bruxos puro sangue. O problema é que ele próprio não é um.
É, assim como, Spoiler Hitler, alert. Assim como Hitler não era alemão, né?
Entendeu? Então é esse o paralelo que ela tenta fazer ali.
E é interessante você ter falado sobre esse lance de alusões ao nazismo, porque Hitler...
Também era um bruxo.
Em várias, zonas ficcionais, ele é tido como um usuário de feitiço, de bruxaria.
De magia do mal.
De magia,
né,
do mal, porque o grande lance é que.
Demonião.
Na vida real, o Hitler ele estudava muito. Ele era muito do misticismo. Ele curtia essa parada. Ele era meio malucão. E ele entrava de cabeça nisso. E aí a gente tem a. Claro, né? As histórias dos quadrinhos, elas foram. Veja bem, eu foquei todo o meu estudo de faculdade em cima da força dos quadrinhos no período de guerra, né?
Sim.
O quadrinho ele era usado como uma arma pra falar contra o nazismo. Era uma arma assim como uma bomba atômica de papel.
Sim.
Entendeu? Então eu tinha muito assim, os heróis indo ganhar do Hitler, né? Dá um soco na cara do Hitler, dá um chute na bunda do Hitler. E o Hitler, ele...
Let's kill Hitler.
Em várias criações aí da cultura pop, ele era o vilão que usava a mágica. Por exemplo, você tem história da DC em que ele tentava roubar artefatos mágicos pra acender o poder.
Sim.
Você tem aí nas histórias do Hellboy, o nazismo e misticismo é muito colado, né, cara? Você tem tanto o Rasputin usando magia, quanto o próprio Hitler usando magia.
Uhum.
Né? Isso é muito foda quando você pega coisas que existiram e tenta justificar elas por ser tão atroz à magia.
Mas eu acho muito legal quando eles usam isso mesmo,
sim,
sabia? Eu acho que, assim, enriquece muito.
Uhum.
E tal qual Harry Potter, é a magia sendo só uma máscara.
Uhum.
Porque acontece de fato na vida
real. A tentativa do ser humano de justificar o que ele não entende,
uhum,
é aquilo que a gente já falou isso em vários podcasts. Ciência, até ser explicado,
sim,
é bruxaria.
É, exatamente.
Então, assim,
exatamente.
Claro, a gente não tá falando que... A não ser que a ciência me surpreenda muito, a gente não tá falando que ninguém vai aprender a voar. Mas até então...
A gente só acha, na verdade.
Não. Sozinho não.
Não, sozinho não.
A não ser
uma
que.
Bruxa usa
a não ser que Elon Musk aí invente alguma coisa pra fazer de voar, porque esse homem tá inventando tudo, né?
Vai saber, bicho.
Bruxa usa vassoura. Inclusive, esse lance de bruxos usarem vassoura tem todo um fundo histórico, né? Que parece que na época das perseguições. Veja bem, eu não sou o grande historiador das bruxas, isso é só o que eu li em várias fontes aí pela internet, por livros, enfim, pela vida, que na época que as bruxas, elas eram, as bruxas entre aspas, né, que as mulheres eram perseguidas como bruxas
na Inquisição,
tinha todo um jeito assim, tipo, olha, tá vindo fulano ali, se esconde, ou vai pra outro lugar, ou para de fazer o que você tá fazendo, pra elas não chegarem, tipo, na janela e falar, ô Creuza, para de fazer esse remédio aí que o padre tá vindo, ele vai te matar. Elas tinham palavras código, assim, frases códigos, e uma delas era alguma coisa do tipo, guarda a vassoura atrás da porta, ou
tá,
vamos usar nossas vassouras.
Saquei.
Era uma parada assim.
Código.
Veja bem, eu não sei o quão correto é isso, isso foi só o que eu li em algum lugar, ou
tá
vi em algum filme.
Legal.
Porém, é uma explicação maneira.
É uma explicação bem interessante.
E é muito legal você lembrar que nem todas as bruxas usam de vassouras pra voar.
Claro.
Sabrina é uma bruxa que não usava de vassoura, ela usava um aspirador.
Olha aí.
Porque o aspirador é ecologicamente correto, porque ele também limpa o ar.
Olha que coisa maravilhosa.
A vassoura
maravilhosa.
Não.
Olha.
O aspirador, ele vai sugando poluição,
tá,
cara.
Tá certo. Achei eco-friendly.
É, ela tinha... Era um aspiradorzinho aqueles americanos, sabe? Que tem tipo um saco e você vai... Ele é tipo uma vassoura,
sabe? Eu
sei, sabe?
É bonitinho.
Era maneiro.
Bem bonitinho. Bom, vamos falar aí de mais bruxas, por
Sim.
favor.
Sim.
Meu filme favorito na adolescência.
Um dos seus filmes favoritos até hoje, né?
Um dos meus filmes favoritos até hoje e... Um marco nos anos 90 para
Sim,
adolescentes.
Em especial meninas, né, cara?
E mulheres, meninas, garotos, em todos os cantos.
Garotos também, eu gosto desse filme, é maneiro.
Jovens Bruxas.
Sim, The Craft.
The Craft.
Né? Como é que seria a tradução diferente de Jovens...
The Craft
bem,
seria...
Jovens Bruxas é a tradução nos 90, né?
Tá, é o... Esse...
Como seria a tradução atual?
Na verdade, a tradução atual continua bem ruim. Né? De filmes,
não, sim,
de títulos de filmes.
Vamos lá, um título decente pra The Craft.
Então, literalmente, The Craft faz alusão à arte. O que, que é arte? Witchcraft.
Ah, é.
Ou seja...
Craftar, né? Manipular.
Manipular.
É, dobrar.
É. Dobrar. É o que a Wanda faz
assim,
mesmo,
é,
né?
Não, o termo craftar no RPG é muito usado. Tipo,
então,
você pega esses materiais e você vai craftar uma coisa.
Isso. The Craft faz alusão à arte, que é a arte da bruxaria, witchcraft, enfim.
O poder dos três, os quatro, sei lá.
O poder... Não, isso aí é Charmed.
Não, mas tem quatro.
Tem quatro. Em Charmed tem três.
Mas tem quatro.
É, não.
Porque tem a outra tempo depois.
Tem vários números mágicos, né?
Tipo,
na bruxaria... 666,
mas isso aí é pra outro podcast.
Não, né? Isso é do demônio. Mas O poder dos três, a bruxaria se concentra totalmente no poder dos três, Power of Three. Isso é Charmed todinho, assim.
Tá.
Charmed, mas... que também é uma série, antes de falar de Jovens Bruxas, que a gente falou de Charmed, é uma série que são três irmãs, ou seja, sim, também genético, que nem Sabrina,
sim,
que nem
sim,
aquilo
sim,
que a gente tava falando.
Charmed
é
ótimo.
Quando você começa a assistir Charmed, você acha que é baseado em Wicca, mas depois realmente é um poder mágico mesmo. Assim.
É, né? Porque
ficcional, né?
No começo ele tem todos os símbolos Wicca, né? Aquele negócio são os três,
né? É, os símbolos celtas.
Os símbolos celtas. Mas com o passar da série, elas começam a conjurar a bola de fogo.
Aí
uma delas
ficar...
começa a namorar um anjo. Tipo,
isso.
Fica maluco. A série é maravilhosa. Se você.
É
você,
legal pra caralho.
Você, pessoa de menos de 20 anos, eu acho que precisa, ou menos, sei
menos
lá.
Menos até.
Você que nasceu em 2000, você
isso,
provavelmente não viu essa porra, porém, tem Netflix. E eu vou te falar.
Muito boa.
Que nos tempos áureos da TV a cabo brasileira, quando a gente não tinha outra opção.
Saudade Sony.
Exatamente. Eu vi essa porra religiosamente na Sony. Cara,
não,
era
maravilhoso,
muito bom.
Maravilhoso. Charmed, muito
Charmed
bom.
Charmed é ótimo. Cara.
E Charmed e Jovens Bruxas são na mesma época e são parecidos, né?
Eles andam de lado a lado.
É, Jovens Bruxas são quatro, talvez aí pra fazer alusão aos quatro elementos, né? Ar,
que
água,
é
fogo, terra. Pô, Witch. Os quadrinhos da Witch.
É.
Eram todos baseados, elas eram em cinco, mas cada uma era um poder, era um elemento.
Olha aí. Tem também o quinto elemento.
Aliás, que... Beijos Cordélia, que
então,
era de da terra e era de touro.
Então, peraí. Você tá me dizendo, então, que Lilo Dallas Multipass é um tipo de bruxa do futuro?
Muito provavelmente.
Talvez, porque
com
ela
certeza
era o elemento que faltava.
É, ela era
não,
o quinto elemento.
Ela era o quinto, ela era o elemento mágico.
Lilo Dallas
Estamos
Multipass.
Aqui deixando claro que Lilo era nada mais
com
nada menos uma bruxa do futuro.
É óbvio que
mas
sim.
Mas fale de Jovens Bruxas.
Jovens Bruxas, ele é bem baseado em Wicca, mas
sim,
ele também tem elementos que, obviamente,
magia
na vida
de
real.
Desenho.
É impossível na vida real. E conta a história, né, de uma garota que se muda pra uma cidade nova.
Aham. Uhum.
E ela tem lá seus problemas, né?
Se você tira a magia de Jovens Bruxas, ele é um chick flick, né?
Ele é total.
Um Meninas Malvadas, Garotas Malvadas.
Total. É. Total Garotas Malvadas.
Ele é Garotas Malvadas com magia.
É.
É isso.
E aí ela se apaixona pelo carinha idiota. Aí ela faz uma magia pro carinha idiota gostar dela, dá errado.
Não pode mexer com a mão. Mexer
Não
com
pode.
A mão sempre dá merda.
É complicado. E aí tem as três meninas. E o legal no filme é que, assim, o que fica aparecendo é que a principalzinha, ela tem magia real, porque a mãe dela também era uma bruxa.
Uhum, que é a loirinha, né?
Não, ela é moreninha. É, meio
A principal que se muda. A que se muda pra cidade.
Que ela, inclusive, fez a série The Mentalist, anos depois.
Ela era uma bruxa mentalista?
Não, ela era só uma detetive.
Ah, ok.
É, e as outras três, elas não são bruxas, assim, genéticas. Elas, tal qual Willow, aprendem a manipular a arte.
Quiseram aprender em algum momento e se tornaram então quase elas, prós na
isso,
coisa.
Isso, então elas estudam. Elas vão lá na lojinha, elas roubam coisas da lojinha, elas acendem incenso, elas acendem vela, elas usam coisas naturais, plantinhas.
Acende vela preta da cruzilhada, acende o charuto,
não,
mata uma galinha.
Não, isso é outro tipo de magia, no caso. E no fim, claro, né, uma delas fica louca, é aquela coisa toda.
É, que inclusive legal era a que eu achava mais legal, que é a Nancy Drew, né?
É a Nancy,
galão, né?
É a Firuza Balk, que ela é Wicca, sim, na vida real.
Puxa, na vida real mesmo?
E ela é praticante de Wicca, ela é super boazinha. E
ela faz um monstro no filme,
E o
né?
filme mostra que, tipo, lógico, se você... Porque ela quer pegar o poder do Manon. Que é a grande entidade mágica, né?
Manon é foda, cara.
E ela obtém o poder de Manon no...
Manon.
Ela faz um procedimento super arriscado de magia, ela consegue, só que isso deixa ela louca,
né? Sabe o que eu acho legal? Que assim, e talvez isso seja uma coisa de filmes mais antigos, né? Pra mim, veja bem, só um parênteses, eu acho muito louco quando a gente tá num mundo onde... Anos 80 e 90 é o mundo antigo.
Nossa senhora.
Porque a gente é dessa época, significa que a gente tá ficando meio antigo.
É, tô ficando velho.
Mas o grande lance é o seguinte: esse filme, ele era, como eu falei, né? Ele era um chick flick. Veja bem, isso pra mim não é pejorativo. Eu acho que chick flick é um gênero legal de filmes.
Gente, ele gosta, tá?
Não, cara, veja bem.
Ele secretamente gosta.
Não, eu não tenho nada.
Nem secretamente.
Não, eu não tenho nada contra esse tipo de filme. Eu acho que é um tipo de mídia válido. Eu acho bacana. Sim. É um tipo de filme legal. Ele é um chick flick com mágica. Mas aí você pensa, ele vai ser só uma história bobinha, vai ser tipo Sabrina no cinema, que querendo ou não...
É, Sessão da Tarde.
É, querendo ou não, ele era um filme que passava na Sessão da Tarde, Jovens Bruxos, direto passava, ainda mais nessa época, que era a época de Halloween, passava bastante no SBT, se eu não me engano.
É verdade.
O grande lance é, você tem esse filme que, é só um filme bobinho com mágica, e o final dele é super sombrio, porque a Nancy Drew...
É dark.
Ela termina louca, né? Ela é louca essa, ela
não
vai pro manicômio.
Não é Nancy Drew, não. É Nancy alguma coisa.
É Nancy Drew, não é?
Não é Drew, não.
Ah, enfim.
É a Nancy.
A Nancy, a Firuza Balk lá, ela termina maluca com camisa de força, né, cara?
Sobe a cabeça total. Ela não sabe controlar esse poder, porque ela obteve o maior poder... De todos.
O Manuel, ela pega o poder do Manel.
Chega um ponto que nem as amiguinhas dela lá que defendia ela consegue mais defender.
É porque ela se torna uma ameaça pra todas elas.
Exatamente.
Né,
e aí, meu, é aquela coisa, né? A magia, quando mal usada, torna você um vilão. É. Nancy Downs.
É Nancy, enfim.
É. E, bom, vamos falar de outras bruxas aqui que a gente ainda tem na nossa lista. Vamos falar de Wicked.
A gente falou de Charm. Wicked é o lance lá do Mágico de Oz, né?
Wicked é o Mágico de Oz.
Mágico de Oz é um bom exemplo de uma pessoa que tem um nome de mágico e não é mágico. Porque o Mágico de Oz, veja bem, tem vários...
Wizard,
tem,
em inglês.
É o Mago de Oz, né?
É.
Ele não era... Ele era só um ilusionista.
Exatamente.
Né? E, na verdade, o melhor personagem do Mágico de Oz é o Mago. Porque qual é a verdadeira magia?
Você diz o Mágico de Oz?
O Mágico.
Ele mesmo.
Qual é a grande magia? O poder do convencimento, cara.
É, exatamente.
Era isso, ele ordenava, tanto que a gente vê que em Mágico de Oz 2, Retorno a Oz, que é muito melhor que o primeiro filme, inclusive, Oz tá fudido, por quê? Porque eles tiraram o mago do poder, ele tava regulando tudo. Aí tiraram ele, virou um inferno.
Virou anarquia, né?
Não, virou um inferno, tinha aqueles caras lá, os Wheelers, cara, que eram homens com... Eram pessoas que tinham rodas no lugar das mãos e que usavam a pele dos macacos alados na cara, mano. Isso é diabólico.
Não,
quando era só ele ali, tava tudo ordenado, as bruxas ficavam lá nos seus pontos cardeais normais e a cidade em si tava numa boa.
E legal essa aula das bruxas nos pontos cardeais, é bem explorado no filme que a maioria dos fãs de Mágico de Oz não gostam, né? Mas do Sam Raimi, né?
Tudo que o Sam Raimi toca
com o James
tem
Franco,
que ser valorizado.
Com o James Franco, que ele mostra, né?
Que
todas as feiticeiras, quem?
Tem Bruce Campbell nesse filme.
Tem Bruce Campbell nesse filme. Mostra todas as feiticeiras, né? De todos os pontos cardeais. E a gente tem Wicked, que é o musical.
É a fanfiction que deu certo.
A fanfiction que deu certo, que é baseada no mundo todinho de Mágico de Oz.
Sim.
E que conta a história da bruxa Madoeste, ela sendo a protagonista,
que
tipo Malévola.
Que não é tão má assim,
não,
né?
Então, tal qual Malévola, Wicked mostra por que que ela ficou daquele jeito.
Sim, sim.
Por que que ela é verde, por que que ela se tornou má, porque ela não era má.
Sim.
Ela era uma menina normal. que sofreu bullying.
Ela ficou verde ou ela sempre foi verde?
Não, ela nasceu verde mesmo.
Ela nasceu verde nasceu mesmo? É porque no do Sanremo ela fica verde.
Não, não, ela...
Quem faz, inclusive,
a mãe
a
dela
bruxa...
toma um troço verde, ela nasce verde.
É sério?
É seríssimo.
Cara, tipo assim, tomou suco de abacate e ela nasceu verde? Ou não tomou suco de abacate
e
ela nasceu verde?
Não, no caso... Eu não me lembro exatamente quem é que dá um troço verde pra ela tomar. E a menininha nasce verde.
Isso me lembra uma história...
O neném nasce verde,
isso
bicho.
Olha, isso me lembra uma história muito engraçada. Quando eu era menino, quando eu era criança...
Garoto.
Eu sou um cara que eu não sou muito fã de praia, né? As pessoas me veem na
mesmo
rua...
Mesmo sendo carioca.
Mesmo sendo do Rio. Porém, minha mãe, ela sempre foi muito fã de praia. Ela sempre gostou de pegar cor na praia. Veja bem, eu quando pego... Quando
pegar
saio
o bronze,
no sol,
bronzeado.
Eu fico vermelho. A minha mãe bronzeia, tipo você, ela vai ficando bronzeada.
É, o Fred é camarão.
É, e ela, pra incentivar ficar, ela descobriu que se você consumisse muito beta-caroteno, você bronzeava
cenoura
melhor. E o que ela começou a fazer? Ela comprou, enfia um mixer da Avalita.
Minha nossa
na senhora. Época que os eletrodomésticos eram marrons ainda.
Ai, que delícia.
E ela,
que fazia,
ela botava laranja, cenoura e alguma outra parada laranja e tomava. Só que o lance, se você toma muito essa porra, você vai ficando meio laranja. E ela ficou laranja,
tipo
cara.
Tipo o Trump.
Não, o Trump ele passa Cheetos na cara, né?
Com
mas
certeza.
O lance é que ela tomou
Doritos,
tanto.
Né?
Que ela, ou Doritos.
Ou, os
ou Cheetos bola, né? Ele pegou Cheetos bola e passou na cara.
Que nojo.
E ela foi ficando meio laranja, cara. Isso não tem nada a ver com o assunto, mas ela foi pegando cor, né, cara?
Ela ficou parecendo uma bruxa.
Ficou parecendo uma bruxa com Trump.
É né? Porque a Wicked é verde, ela é laranja.
Ela
é
laranja. Enfim, mas aí volte a falar de Wicked, você foi ver no teatro, foi super legal.
Foi ver no teatro a versão aqui brasileira, obviamente, né? Não fui pra Broadway, não fui pra Nova York.
Eu
não fui ver a Idina Menzel e a Kristen Chenoweth.
Você não foi ver a Deldazin, né, cara?
Não fui ver a Deldazin, na verdade. Né? A original.
Tá.
Mas a Elphaba original. Mas Wicked é um musical maravilhoso, as músicas são lindíssimas. Sim. E também é um exemplo de uma...
Humanização do vilão.
Humanização,
né?
Do vilão também é bem legal, sim. A história é bem, bem bonitinha.
Porém, quando você para pra pensar, a bruxa Madoeste, a bruxa do Mar de Oz, ela é uma bruxa meio merda, né? Porque o poder, a fraqueza dela é água, cara. Se chover, fodeu, né?
É um pouquinho complicado esse assunto.
Não, porque você
pega... Mas é pra ser galhofa mesmo.
Não, pera lá, cara. Tudo bem, é pra ser galhofa, mas água, né, cara? Água, ela não bebe água, né? Se ela bebesse água, ela ia morrer
não,
por
acho
dentro.
Não, ela bebe água.
Não, mas a água encostou nela, ela virou poça.
E
ela
cacete.
Sumiu.
Não, mas ela bebia água.
Então ela morria por dentro, né?
É por isso.
Por isso que ela era tão ruim, né, cara?
É, né? Por...
Ela vivia com sede, né, cara?
É verdade. Bom, temos aí outros exemplos, né, da ficção. Temos aí Witches of East End, que é baseado numa série de livros. Infelizmente, a série teve apenas 2 temporadas. E ela foi cancelada. Tipo, o final da segunda temporada tem uns 50 cliffhangers.
Olha aí.
E não teve terceira e fim da história. É isso.
É
tchau,
tipo,
beijo.
É tipo
acabou,
Pushing
fim.
Daisies, né? Pushing Daisies também acabou do nada.
É, então, mas pior ainda, porque tem... O finale, literalmente, tem um cliffhanger que ele nunca vai ser realizado.
Olha aí.
É uma bosta.
Ah, mas Pushing Daisies terminou com um cliffhanger que a gente não sabe se eles vão conseguir se beijar de verdade ou não.
É, isso é verdade.
Aliás, seria o Pie Maker um mago? Porque ele tinha magia.
Ele tem magia.
Ele trazia os mortos de volta, né, cara?
É, ele é um mago. É. Ele não é um mago, mas
ele é um mago.
Mas ele usa magia.
Ele é um usuário mágico.
Aquela porra é magia.
É.
Obviamente é magia. Como é que você. Não,
não, não é magia, é um toque de vida. Como diria a tradução do SBT.
Um toque de anjo,
é,
né?
Toque de anjo era também. Tinha uma novela, acho, com isso, né?
É. Acho que sim. Não, uma série, não é?
Não. Ah, um toque de um anjo. Na verdade,
toque
que era
um
a história
anjo.
Que o anjo era uma enfermeira, não era?
É,
e passava
que
na SBT. Puta,
acho que era
boa,
isso mesmo.
Era uma enfermeira, era médica, uma porra dessa.
A menina do cabelo encaracoladinho.
Sim, e tinha uma que era a chefe dela, que era uma
aí eu já não
uma
sei.
Anja mais gordinha. Puta, essa série era foda, cara.
Então, e Witches of East End também é bruxas que geneticamente bruxas são do bem, mas tem as do mal também, obviamente, né, gente? Onde tem bruxa do bem, vai ter bruxa do mal, bicho. É sempre assim.
Sabe o que me lembra muito também? É, sempre que eu vejo Witches of East End, me lembra muito um filme que eu gosto a best, que é o Witches of... As Bruxas de Chiswick.
Ah, as Bruxas de Eastwick.
Isso que é com a Cher e com o...
Caralho!
Caralho, que faz o diabo, cara? Como é que é o nome
dele?
É
o Robert De Niro?
É o De Niro, cara? Não, não é o De Niro. É o...
Calma.
Gente, é o Coringa do Batman dos anos 90.
Ai,
como
gente.
Como é que é o nome dele, cara?
Calma, a gente vai pra caralho aqui, nessa, calma.
Gente!
Caralho, Jack Nicholson.
Jack Nicholson faz o diabo, cara. E a gente tem a Cher fazendo uma bruxa.
Não, a gente tem a Cher.
Sim.
A Michelle Pfeiffer.
A Michelle Pfeiffer, é verdade.
Apenas e tão somente Susan Sarandon.
E a Susan Sarandon, é verdade.
Eu só vou deixar esses nomes maravilhosos então, aqui pra vocês.
Elas três são as bruxas e o lance é que elas se apaixonam pelo diabo, cara.
Maravilhoso,
e o
né?
diabo é o Jack Nicholson.
Ah, mano. Cara.
Esse filme é muito foda.
É legal esses filmes, tipo, bem classicões, bem Sessão da Tarde também,
o lance
também,
é que
sabe?
A grande resolução é que, assim, ele é o capeta mesmo, né?
Sim, sim.
E o lance é que ele gosta de seduzir as mulheres. Só que ele seduz elas, ele se fode porque elas são bruxas, ele não sabe muito bem. E no final elas se unem contra ele, cara.
Não, isso sempre acontece.
É,
né?
É muito bom. Ele toma no cu no final, muito maneiro.
Falando assim. Em filmes em que muito pessoas famosas são bruxas, tem aquele que a... Tem a... Gente, a gente falou já. A Nicole Kidman.
Uhum.
E a... A bonitinha lá, a Miss Simpatia. Elas são irmãs.
Ah, é a...
Da Magia Sedução.
É a, não é Brooke Shield, é a...
Não!
Gente, como é que é o
gente,
nome?
Gente, é super bonitinho esse filme.
Ah, a Miss Simpatia, tudo bem.
É, então, elas são irmãs. É bem legal. É, acho
da
que
magia,
é da Magia Sedução, exatamente.
Não, esse título meio estranho, mas acho que eu nunca vi esse filme.
E é legal que... É, gente,
Sandra Bullock.
Sandra Bullock!
É verdade.
E é legal que esses filmes são super Sessão da Tarde... E são bonitinhos, né,
sim,
cara?
Sim,
tem,
sim.
Tem bruxaria, mas... É o romance que é o foco da coisa.
É porque, toda, assim, né? O lance... Isso é muito legal em filmes e coisas com bruxa, que é um dos gêneros mais fluidos que tem. Porque
pra
você
caralho.
Consegue tanto fazer um filme darkzão, pesado, de terror, quanto uma comédia, né, cara?
Sim.
A gente tem aí, exemplo, um dos filmes que foi... tido aí como um dos maiores terrores da década e tal, que era o Bruxa, né? Witch. Que era escrito com dois V's, né? Do W.
Sim, sim.
Vou te falar que eu não dá... Assim, eu não senti medo, não deixei de dormir. Mas ele é um terror psicológico fudido, cara.
Sim.
E mexe com uma coisa de bruxa.
É, quando a gente vai pro terror, tem magia e bruxaria pra cacete, né,
sim.
cara? Não tem nem questionamentos.
Sim.
Uma que é uma puta bruxona de respeito é a Winona Ryder, né, cara? Que ela fez Bruxas de Salem.
Ah, sim.
Aí agora Stranger Things, ela é meio bruxona
não,
também,
ela é meio
né,
malucona
cara?
Em Stranger Things.
É malucona.
É porque ela é meio Winona Ryder, né? Que ela é meio malucona na vida real também, né?
É, ela tem jeito de bruxa.
Ela fica vendo pizza nas coisas.
É, eu acho maravilhosa.
Sim.
É, cara, eu não sei, eu gosto muito de bruxa, eu poderia ficar falando disso assim até...
É, bem, a gente
qual
tem...
aquele filme que uma delas tem um buraco no meio? Também
não,
é de bruxa.
Não, não é de bruxa.
Não?
Aí, não, mais ou menos. Esse aí se chama A Morte Lhe Cai Bem. Não confundir com A Morte Lhe Cai Bem a série.
Oh.
Porque a gente tem Dead Like Me, que é a série.
Ah, sim.
E a gente tem esse filme que eu não lembro como é que é o nome em inglês, mas o título em português é A Morte Lhe Cai Bem. Eu adoro esse filme. Que a gente tem as duas mulheres que estão disputando o cara... E elas não querem... Inclusive, uma delas é aquela que sempre ganha Oscar, que eu esqueci o nome.
Meryl Streep.
Meryl Streep, exatamente. É, elas não querem envelhecer, elas não querem ficar mal pro cara.
Ah.
E aí, elas contratam uma... Elas vão numa bruxa.
Olá.
E a bruxa dá uma porção pra elas que faz elas não envelhecerem. Só que
aí,
o lance é que elas se tornam imortais. É verdade, tem a Goldie Hawn, ela faz a outra bruxa.
Sim,
é isso mesmo.
Sim, tem Bruce Willis.
Sim, elas se tornam imortais, é isso. Por isso que ela tem o buraco no estômago.
Sim.
E no final elas terminam juntas, tipo, elas se tornam amigas porque ninguém quer elas. O Bruce Willis, ele vai viver uma vida melhor sem elas. É uma loucura, isso é
muito
foda.
Legal. Essas comedinhas sim. que tem magia eu acho muito gostoso.
Sim, mas nesse elas não são as bruxas, elas são... É, embruxadas, por conta da
é uma magia que torna,
elas
imortais.
É, sim, sim.
Muito legal, muito bom.
É.
Cara, eu gosto muito.
O que mais tem na nossa lista que a gente não falou? Tem o Witch, né? W-I-T-C-H, né? A revistinha. Que, inclusive, foi um dos seus primeiros trabalhos editoriais, né, cara?
Exatamente, quando eu entrei na Editora Abril, eu caí na redação da revista Witch.
É, a Witch é meio um lance meio mundo só de bruxas, não
é? É, elas têm magia, elas
sim.
realmente têm o poder do seu elemento, cada
sim,
uma,
sim.
né? Eu nunca entrei tanto assim na história, mas é isso, tipo, ela é da
você
Disney.
Você traduzia os quadrinhos ou
não,
você fazia as matérias?
Eu não traduzia os quadrinhos, eu trabalhava na revista, eu fazia o site, eu era webmaster do site, como
você
diz.
Webmistress, né?
Isso. E webwitch, né?
Webwitch.
E, eu cheguei a fazer algumas matérias pra revista Witch. Tenho maior orgulho de ter trabalhado lá, bem legal, assim.
É.
Felizmente, a revista fechou.
É, mas é engraçado que hoje você vê muita galera aí de 20 anos, 19
e é legal
anos
que
curte a Witch
sim.
ainda, né, cara?
É uma pegada meio mangazística, mas é da Disney.
Ah, é. Na verdade, foi uma época que estavam tentando pegar essa carona
isso.
Em mídia japonesa, né?
Sim, e o It durou bastante tempo lá fora, né? Foi um puta sucesso, assim. É. E as menininhas, as personagens são muito fofinhas.
E o It fez muitas crias, né? A gente teve aquele clube das Winx, que era meio que um genérico da Witch, né?
Exatamente.
A gente tem aí também uma bruxa que é muito presente na infância, anos 90, 80, 90. Que é Rita Repulsa.
Achei que você ia falar da Xuxa, bicho.
Não, a Xuxa é pacto.
Demônio.
É pacto, mas não deixa de ser uma bruxa, né,
não,
cara?
É verdade.
Mas a gente tem aí a Rita Repulsa, que ela era o quê? A feiticeira intergaláctica.
Maravilhosa.
Cara. E é muito legal que você falou o lance da Witch, que tentou pegar carona no lance japonês, né? Como todo mundo sabe, Power Rangers são adaptações ocidentais de tokusatsu, né? De Super Sentais orientais japoneses,
isso,
né, cara? E na versão japonesa de Power Rangers, no Zeo Ranger, a Bandora, que era a vilã dos Zeo Rangers, era a Rita Repulsa, era feita pela mesma atriz que fez aqui, na versão ocidental.
A versão ocidental.
A primeira temporada, depois eles trocaram, enfim.
É o Mighty Morphin.
Porque o Mighty Morphin, ele é feito é um recorte de várias temporadas lá de fora, né? Ele começa com o Zeo Ranger, depois ele pega coisa do Dai Ranger, e aí quando eles mudam, que entra o Ranger branco, já não é mais a mesma atriz. Já começou a ser uma atriz que, inclusive, era mexicana, se eu não me engano, não era japonesa.
Nossa.
E eles mudam, tem toda uma justificativa do porquê que eles mudam a atriz, porque ela rejuvenesce na série, que é quando entra o Lord Zedd, inclusive.
Olha.
Que era um bruxo também.
Sim.
Ele era um bruxo, ele tinha um cajado lá de
bruxo
e tal. E a Rita Repulsa, ela era essa feiticeira intergaláctica nas duas versões, cara. Tanto a Bandora quanto a Rita eram bruxas mesmo, elas tinham o lance do cajado, que elas colocavam pra crescer. Só que tinha todo um lance de alquimia, né? Porque o...
Elas conjuravam monstros.
Só que quem montava os monstros não era a Rita. Era aquele minion dela, o...
Claro, né? Ela só manda fazer.
Um negócio assim.
Ela manda fazer.
Ela manda fazer, aí ele cria os monstros, ela só aumenta eles com o cajado.
Isso.
E o Lord Zedd faz a mesma coisa, né, cara? E tinha o lance que eles faziam minions, né? Que os bonecos de massa eram minions deles,
sim.
Da magia,
total,
cara.
Total.
Temos também...
Pera, vamos homenagear a nova Rita Repulsa, que é Elizabeth Banks, maravilhosa no filme novo.
Que tem essa pegada todo o filme novo, que ela é uma Ranger corrompida. Né?
Isso.
Ela era o primeiro Ranger Verde da equipe do Bryan Cranston.
Isso, né, exatamente.
Isso é muito foda.
Muito bacana.
Que fez nada mais, nada menos do que um alquimista com Heisenberg, né, cara? Porque você pegar elementos e transformar em outros aí que faz as pessoas viajar, não deixa de ser um tipo de magia.
É,
né,
a ciência, a química de uma magia do mal.
A química do mal.
E que faz você pensar em coisas mágicas quando você utiliza.
Não, e é aquele lance que faz você, né? O poder corrompe assim como a magia corrompe,
com
né?
Com certeza.
Cara? E não podemos deixar de falar de uma das bruxas mais poderosas de todas as mitologias contemporâneas, que é a bruxa Baratuxa do Chapolin.
Meu Deus do céu, você falou
cara,
da Baratuxa.
Porque a bruxa Baratuxa, ela, o que é o lance dela? Ela tem que conseguir a jovem camponesa de coração puro que vai todo dia ao bosque e colher lenha. Pra poder usar como...
Que é justamente, né?
Vai brincando. A bruxa Baratuxa é foda, cara.
A sua abertura aí, né?
E no final, a gente descobre que a bruxa Baratuxa, tadinha, ela se fode, né? Porque a jovem camponesa vai todo dia ao bosque e colher lenha. Ela rouba a varinha da bruxa Baratuxa, usa a palavra cabalista, que é Parangarik Chikmiwaru, transforma o filho da bruxa Baratuxa num príncipe.
Meu Deus!
Mata a bruxa Baratuxa e vaza, né, cara?
Meu Deus!
Transforma a bruxa Baratuxa num toco, um negócio assim, é mó doideira, cara.
Se estamos falando de bruxa, impossível também não falar de Brumas de Avalon, essa série de quatro livros, né, da Mary Zimmer Bradley, que nada mais nada menos conta a história do Rei Arthur vista por um ponto de vista feminino, né, da Morgana, né, Morgana, meu.
O tempo todo não falou da bruxa Morgana.
Morgana, porra.
Bruxa Morgana, que a gente tava falando de quadrinho, é uma das principais antagonistas nas histórias do Capitão Britânia.
Não, Morgana. Morgana não tem que falar, né?
É um
Excalibur.
Sim.
É, a Morgana é a bruxona anglo-saxã, né, cara?
Temos a Dama do Lago, que não deixa de ser um tipo de bruxa do bem também.
Qual que é a Dama do Lago?
A Dama do Lago é quem deu a Excalibur, né? É ela que como é que fez
tá dentro da história, então,
É a mitologia britânica, né?
E ela é tão importante que a DC criou a versão dela, não, a Morgan Le Fay.
Sim, sim.
Também aparece lá
nas histórias. É, que é o lance da... Le Fay é a fada, né?
Isso.
É a fada corrompida que se tornou...
Parece a história da Malévola isso também.
Sim, e é legal que a Morgana, ela é a vilã do Intrigan, né? Ela apareceu em The Demon, que é o quadrinho do Intrigan, nos anos 80.
Aí. Tem a Madame Xanadu também, que também é uma...
É um lance meio de tarô.
Wilder, né? É. Tarô, né? A gente falou muito de bruxa, mas não falou, assim, de outros elementos, né? Porque geralmente bruxas têm esse lance do tarô, da adivinhação.
Sim. A gente Lermão, né?
Lermão, bola de cristal. Mas búzios aqui no Brasil, muito, né?
Então, é porque a gente entra no lance de apetrechos mágicos,
é,
né,
isso,
cara?
É isso, exatamente. A gente tem livros, né? Spellbooks, livros de magia, né? Grimório.
Ah, uma coisa que é muito interessante.
Que a Willow tem o tempo todo, né?
A gente ficou falando de bruxa, magia, magia.
Abracadabra, elas têm um livro.
Abracadabra. A gente não falou de Magic, né? O jogo de cartas Magic, ele te transforma em um bruxo. Porque a premissa de Magic é o quê?
Não, você, magia todinha.
Você é um Planeswalker, você é um bruxo.
Isso.
E o seu deck, no Magic ele é deck, é o seu Grimório. O seu baralho
é o seu
livro de feitiço.
Mágico.
Exatamente. A gente tem aí uma coisa mais voltado para deuses, mas a Hi-Rez, ela fez aí talvez a resposta da Hi-Rez ao Hearthstone, que é o Smite Hand of Gods, né? Que você monta um baralho de deidades e você conjura elas.
Olha que
conjurar não deixa de ser um tipo de magia,
claro,
né, cara?
Claro, com certeza, com certeza. É, eu acho que a gente nem vai entrar em coisas Wicca, deusa, trindade, bababá, bababá. Mas é isso, são as bruxas e bruxões também, né?
Você tá falando da
ficção.
Bruma de Avalon, aí.
A Morgana é a grande personagem importante de Bruma de Avalon, né? O lance é... a gente conhece a lenda do Rei Arthur. Agora a gente vai conhecer pelos olhos da Morgana.
Ah,
entendeu?
Né?
Que a Morgana, obviamente, né, tem um crush no Rei Arthur.
Olha aí,
destruir a Guinevere, porque a Guinevere que é a prometida do Arthur.
Mas é foda, porque a Guinevere ela não fica. Depois ela não trai o Rei Arthur?
Ah, então.
Com um dos
com o Lancelote.
Né? Filha da puta.
Cara. Tem todo esse lance.
Lancelote que em português podia ser muito bem fura-olho, né? Porra,
também.
Como é que você furou o seu melhor amigo,
exatamente,
cara?
Exatamente. É, mas acontecia muito.
Acontecia muito, ainda mais. Pô, ainda mais. O Rei Arthur, a gente vê. Olha que louco como a gente deu muita volta. Porque a gente tá falando do Merlin. O Merlin de Espada da Lei
Potter,
é.
Bicho.
Não, eu tô aqui. Harry Potter. Eu tô falando do Merlin raiz de Espada da Lei.
Ah, o Merlin raiz, não, o Merlin.
O Merlin raiz de Espada da Lei, ele treina o Art, que é o Rei Arthur criança, cara.
É verdade!
E ele tem um dos melhores companions de todos ali, que é o Arquimedes, que é a coruja dele, cara.
Ai, tão bonitinho.
O Arquimedes é um filho da puta, cara.
E o Mickey de Fantasia é uma alusão ao Merlin, né?
Não, então, não. Não.
Não?
O Mickey, ele é o aprendiz. O mago.
Isso.
O mago do Fantasia. É o Ian Seed. O que que é Ian Seed?
Disney ao contrário.
Ele é
Zatanna, hein?
A gente tem, exatamente, a gente tem ali em Kingdom Hearts, né, que é essa franquia de jogos aí da...
Oh, tão bonitinho.
Essa franquia de jogos aí da Square que mistura Final Fantasy com o universo Disney, né?
Disney, né?
É, a gente tem magos grandes, né? E o Ian Seed, ele é o mago supremão.
Uh-huh.
E a gente tem o Merlin e a...
E o Ian Seed nunca aparece, de fato.
Ah, né? Ele aparece um pouquinho ali, ele conjura as vassouras, essas porra.
Sim.
Tem o Ian Seed.
As vassouras dançando.
As vassouras dançantes. Tem o Ian Seed, que é o mago supremão. Você tem o Merlin e a como é que é o nome? A Fairy Godmother? A Fada Madrinha.
Fada Madrinha.
Do lado do bem. E você tem a Malévola com uma grande bruxa.
A Fada Madrinha da Cinderela
sim,
mesmo?
É a Fada Madrinha.
Eu nunca vi fantasia, bicho.
Não tô falando de fantasia. Tô falando do Kingdom Hearts.
Ah, tá.
Do Kingdom Hearts. Eles são meio que os magos, assim, entre 1 milhão de astros
que
principais.
Legal.
E do lado do mal, você tem a Malévola com o Jafar e o Bafo.
Meu, maravilhoso, hein?
É muito foda.
Maravilhoso.
Fantasia é legal. É bem... Foi uma tentativa muito louca do Walt Disney de colocar música clássica.
Foi arriscado, né? Foi
mas é maneiro.
Com uma coisa até meio etérea, né?
A gente tem também duas outras bruxas, você tá falando de Disney aí, que a gente acabou não falando.
Opa!
Que é aquela bruxa verde do Pernalonga.
Puta, não
que é a bruxa verde do Looney Tunes.
Nossa, nem sei quem é.
Que eu nunca lembro o nome dela, mas ela é super engraçada. E porque tem também a bruxa do Pica-Pau, que sumou na vassoura. E vamos nós! E aí vem a vassoura loucona, cara. Você lembra essa porra?
Não sei.
É a bruxa ruiva do...
Não sei. Ó, é a bruxa verde.
A bruxa verde do Pernalonga, cara.
Nossa,
é inimiga do Pernalonga.
Quem é a bruxa? Não sei. Mas
é a bruxa.
É a bruxa.
É.
E ela lembra muito a Wicked.
Ah, porque ela é verde.
Né? Super. Né? É. Mas não sei o nome dela.
É, o grande lance é que bruxas... teve uma que a gente não falou que também tava muito presente na infância 80, 90.
Tem muitas, né?
É, a bruxa Onilda, de As Trigêmeas.
Sim,
que era uma bruxa boa.
É
que o grande lance é que tinha essas trigêmeas que atazanava a vida dela. E aí ela, pra tentar se vingar delas, entre aspas, ela sempre botava as trigêmeas em alguma aventura pra elas aprenderem a lição de uma forma
bonitinho.
Boa.
Oh.
Foi
era um puta desenho educativo que tinha uma bruxa, a bruxa Nilda.
A bruxa verde do Pernalonga Hazel.
Ah, a bruxa Hazel.
Ou Hazel.
Hazel, sei lá, né? Enfim.
Se temos, você jogar pro português.
Temos também, e essa é uma bruxa importantíssima mesmo, cara, que tá na, em uma das melhores franquias de videogames da história, cara.
Ai, meu Deus.
Banjo-Kazooie.
Ai, oh, Banjo-Kazooie.
A vilã é a Gruntilda, cara.
Olha
que
aí.
É a bruxa mais brasileira do mundo, que ela nunca desiste. Porque ela tá em. Ela tá em Banjo-Kazooie. Aí ela morre e volta caveira no Banjo-Tooie, ela com as duas irmãs.
Uhum.
No, tem um Banjo-Kazooie pra Game Boy Advance, que ela volta como fantasma. E tem... Não, na verdade é a essência dela que está em um robô. E ela volta como fantasma depois também, cara.
Maravilhoso. Tem, puta,
o que não falta...
A gente tá esquecendo de uma bruxa muito importante.
Ah, sim, mas eu falei da bruxa Baratuxa, que não deixa de ser ela também.
Mas que Chapolin é uma coisa, é, mas Chaves...
Exatamente, temos aí a bruxa 71, que era um tipo de bruxa mesmo.
Maravilhosa.
Porque a gente tem um episódio, e esse era um dos meus episódios favoritos, que eles entravam na casa dela... E era um puta inferno também.
É basicamente casa de bruxa.
Não, e ela faz voodoo, porque ela tem uns bonequinhos que eu sempre quis ter, porque eram puta action figures legais. E ela fica, Satanás, vem aqui, Satanás.
Satanás, no caso, o nome do gato. Do gato. Nomes de gatos de bruxa, né? Salem.
Não, na verdade,
Satanás.
A bruxa 71, ela tinha dois gatos, ela tinha um gato e um cachorro, ambos chamados Satanás.
Olha que coisa maravilhosa.
É, e nesse episódio, ela faz magia pra conquistar o Madruguinha. Também, que ela
meu
pega o...
Deus.
Madruguinha, você vai ser meio Madruguinha,
ai,
eu vou te comer,
nojo,
Madruguinha.
Que nojo, cara, que delícia.
A bruxa 71 era foda, mas ela não era uma bruxa de verdade, ela só era bruxa na imaginação das crianças, né, cara?
É, queria falar também no filme Convenção das Bruxas, que tem Angelica Houston sendo uma bruxona.
Então, mas foi isso que eu falei no começo, Convenção das Bruxas.
É
pô.
Verdade,
Convenção das Bruxas. Que é o que ela, que a Angelica Houston tira a cara e ela tem um narigão e tal.
Ela é muito cara de bruxa,
a
né,
Angelica
cara?
Houston que fez
a Mortícia
no reboot de Family Adams nos anos 90, né, cara?
Sim, ela 80, é maravilhosa, 90. Ela é maravilhosa.
Puta, esquecemos de Maga Patalógica também.
Olha aí, mano, tem bruxa.
Maga Patalógica que é a... Vai, equivalente da Madame Mim do Tio Patinhas, né, cara?
É, exatamente
ela,
isso.
É, a Maga Patalógica, ela tá... Que é muito legal que em inglês o nome dela é Madame The Spell, né?
The Spell.
A Maga Patalógica, ela tá no panteão de vilões do Tio Patinhas, né? Da... Como é que é o nome? Não é TV Quack. Ela também tava no TV Quack, que era do Pato Donald, mas DuckTales, exatamente.
DuckTales.
Ela tá no panteão.
Provavelmente vai aparecer aí no novo DuckTales também.
Ah, não, com certeza tá. Né? Onde tem DuckTales tem que ter Maga Patalógica, assim como tem que ter uma metralha, tem que ter todo mundo. Temos também nossas bruxas nacionais.
Lógico.
Uma aí que agora nos últimos anos foi descoberta pela... nas últimas semanas,
pelo mundo,
nos últimos meses.
Pelo mundo.
Ganhou o mundo, que é a Cuca do Suíço Capão Amarelo.
Cuca, né, cara? Cuca maravilhosa.
Que ela é um dos maiores exemplos.
Beijo, Monteiro Lobato.
Que ela
por
é
onde
uma...
anda Monteiro Lobato?
Ah, tá por aí, né? Morto, né?
Caralho, ali no cemitério da Consolação.
É verdade. É mais aqui perto de casa, inclusive.
Aqui perto,
né,
aqui perto.
É, a Cuca, ela é uma bruxa que não era humana. Porque ela é meio que um reptiliano, né,
ela
cara?
Ela é um jacaré, né,
ela
bicho?
É um reptiliano, cara.
Isso.
Ela é um...
A Betinha.
É Betinha?
Betinha, você não sabia? Você não sabe a teoria?
Ah, mas todo líder...
Que a rainha Elizabeth...
Não, todo líder de estado é reptiliano. Isso é... Tirando o Trump, porque ele é um merdão. Ele
Trump,
nem merecia estar lá.
Ele é laranja logo,
mas
ele
a
é reptiliano.
Cuca, é, a, não, ele é um chitosano. Ele é o tigre da Cheetos.
Caraca!
É, a Cuca, ela era esse jacaré, né? Antropomórfico, que usava de magia. E uma coisa que quase ninguém lembra é que ela era prima do Saci. Lembra disso?
Ó, oh, olha aí. Não lembro, não lembro.
Ela tinha algum parentesco com o Saci. Temos também a Caipora. De Castelo Rá-Tim-Bum, que é um ser mágico, mas não deixava de ter magia.
Tem bastante magia em
Castelo Rá-Tim-Bum. E temos também a Morgana brasileira.
Que é Rose Campos.
Rose Campos, que é a Morgana.
É a própria Morgana.
A Rose Campos é só a Morgana, né, cara?
A Rose Campos é uma bruxa, né?
É, na vida real. Uma bruxa boa, porque a gente tem todo... Aliás, todo o lore de Castelo Rá-Tim-Bum mexe muito com bruxos e eu vou além. Veio antes de Harry Potter... E tem muita coisa ali que é parecida com o Harry Potter. O menino que mora embaixo da escada.
Caraca,
ele fala com cobra.
Caraca, bicho.
Ele é criado pelos tios.
O Nino é o Harry.
O Harry Potter claramente é um cópia de Castelo Rá-Tim-Bum, cara.
Caraca.
Ele é criado pelos tios. Tudo bem que os tios deles têm magia e no Harry Potter não tinha, mas é porque ela não podia copiar tanto assim
não,
também.
Mas olha, o tio dele, o tio Vitor... É Vitor,
o tio Vitor,
né?
Tio Vitor.
É o Dumbledore, obviamente.
Cara, o tio Vitor, ele
Morgana
é muito
é McGonagall.
Cara, o tio Vitor, ele conjurava tempestades quando ficava puto. Isso é muito poder, cara, pro ser humano.
A gente não falou das grandes bruxas de Harry Potter, então vamos falar, né? McGonagall.
A menina do Planeta Diário dos Bruxos lá.
A Luna Lovegood.
Não. A que
Rita
faz...
Skeeter?
Rita Skeeter.
Ah, vai tomar no cu.
Rita Skeeter era a J.K. Rowling. Tem uma teoria que fala isso, né? Que a J.K. Rowling
cara,
é a Rita Skeeter.
Pelo amor de Deus.
Que os livros são a versão da Rita Skeeter do mundo
Caraca.
Real.
Caraca. que o bicho, que horror.
É, a McGonagall é uma bruxa fodona.
A bruxa da lufa lá, a... Como é que é o nome dela mesmo, que ninguém lembra?
A Elga Hufflepuff?
É, não, a Elga não, a Pomona Sprout.
Pomona Sprout, Tem também a Bellatrix Lestrange também, né?
Sim, sim.
Agora, com todo o cânon expandido dos Animais Fantásticos, tem o lance da irmã
Nossa, gente.
A irmã Dumbledore, né?
Não. Maravilhosa.
Quem é
não.
que traiu o
Quem traiu o Bentinho? Scamander?
Não, o Newt.
Quem traiu o Newt?
Quem traiu o Newtinho? Qual é o nome da menina que foi que no final virou lá o capeta, virou aquele lance de fumaça?
Não, aquilo era o... Como não, é que chama? Obscuros?
Não, Obscuros, mas não tem um lance lá que tem uma menina que o Newt Scamander pegava e ela virou Obscuros?
Ah, não, ela não virou Obscuros. Eu acho que ela só...
Ela deu uma puxatela, uma filha da puta, ela puxou o tapete dele, né?
É, que Sonserina é a menina parada, da Sonserina.
Né? Mas aí também, né?
Você não, mas peraí, né? Se você tá falando de grandes bruxas, vamos falar das meninas, né? Que é a Queen e a Tina.
Ah, é verdade, é verdade. E que
a Queen delas... só é a melhor bruxa... Tá, Elia Tonks.
Cara, o grande lance é o melhor.
Tonks e Queenie. Melhores isso bruxas.
Isso tudo é o canon de Harry Potter, né, do Harry Potter Verso. Sim. O melhor personagem do Potter Verso não é um bruxo.
Que é quem?
O Jacob, caralho.
Caralho! Ele é o melhor personagem. É o melhor trouxa! Cara,
não, o Jacob não é o melhor trouxa, ele é o melhor personagem de tudo que já foi ou será Harry Potter.
Ah, não, meu.
Maluco, tá ele tem, sacanagem ele tem com uma minha padaria, cara. Caralho.
É verdade.
Ele tem uma padaria
que. Não, ele tem comida.
Não, bicho, não, ele ganhou, é o melhor personagem de Harry Potter.
Você é muito lufano, cara. Você tem que parar com isso.
Ele deveria entrar em Hogwarts. Honoravelmente, cara.
Honoravelmente.
É, cara, ele é foda. Eu gosto
ele é muito bonitinho.
Enfim, é um cara que não é um bruxo, mas é muito melhor que muito bruxo aí, né, cara?
Olha, vou ter que concordar nessa questão de fato, realmente. Cara, enfim, não tem discussão.
Tem muito... Magia é uma coisa que tá muito presente em muitas mitologias, em muitas ficções. Temos que lembrar que um dos seres mais poderosos de todos os quadrinhos, Super-Homem, ele é fraco à magia.
É verdade.
O Super-Homem, ele é fraco a não muitas coisas, o Sol Vermelho, a Kryptonita e a magia. Ou seja, qualquer usuário mágico consegue dobrar o Super-Homem facinho,
né,
cara? A gente tem também os seres da quinta dimensão da DC, né? O Mr. Mixoplicwick e o Batmirim, que eles não deixam de ser, eles são imps, né? Mas eles não deixam de ser usuários mágicos, né,
sim,
cara?
Sim, total. Super magia, com certeza.
Enfim, tem bruxa, feiticeiro, warlock. Nossa, é o que não falta, né, cara?
Nossa, tem de monte, assim. A gente... Tentou falar vários, não, talvez tenha faltado.
A verdade é
assim,
uma constante é... Não, talvez não. Faltaram N, faltaram milhares,
vamos contar,
cara,
pra eles o que acontece 2 dias depois que a gente publica o podcast.
A gente... Não, 2 dias? 2 minutos depois.
Às vezes antes.
2 minutos depois que eu paro de gravar, a gente começa a lembrar 1 milhão de... Esquecemos esse, esquecemos aquele. E é justamente nessa hora que entram vocês, que vocês mandam e-mail pra gente falando. Porque, e, aliás, antes de eu puxar isso, é muito importante nós falarmos os nossos bruxos e bruxas favoritas.
Pô!
Então eu vou deixar eu quero que você me diga a sua bruxa favorita e o seu bruxo favorito.
Ai, que difícil!
E por que eles... E aí você vai escolher seus campeões, e eu vou escolher os meus campeões, e a gente vai botar eles pra se degladiar e vai ver, e vai deixar a galera decidir quem ganharia nessa batalha.
Ai, não faz isso.
Vamos lá. Qual é... Vai agora, jogo bate-bola, jogo rápido. Fudeu. Qual é a sua... Escolha um campeão e uma campeã no... Entre bruxos e bruxas.
Tá.
Vai.
Ai, meu Deus. Espera, calma. Ai,
minha
socorro.
Deusa, né? Porque a gente tá falando de
bruxa. Ai, minha deusa. Ah. Ai, minhas deusas. Tá, ai, meu Deus.
Bruxa,
tá.
Bruxa.
Tá.
Não me enrola, vai.
Bruxa. Não sei se é minha favorita, porque
não,
eu gosto de todas.
Não, a sua campeã, caralho.
Minha campeã?
Vai.
Willow,
ok. Willow. Temos Willow Rosenberg num canto do ringue. E qual é o parceiro masculino dela?
O parceiro masculino é Stephen Strange.
Stephen Strange, Doutor Estranho. Ok, temos Willow e Doutor Estranho. Os meus campeões serão...
Vamos lá.
Temos... Eu vou colocar...
Você vai chutar o pau da barraca.
Eu vou colocar Merlin de Espadrilha.
Ah, vai tomar no cu.
Não, calma. Merlin de Espadrilha...
Vou botar Morgana, então.
Não, você já escolheu o seu. Não vem com essa.
Ah.
E pra balancear, eu coloco Bruxa Baratuxa.
Meu Deus.
Porque qual o grande lance? O Merlin de Espadrilha, ele pode viajar no tempo.
Ah.
Porque ele sabe das coisas do futuro, ele sabe de...
É verdade.
Locomotiva e tal.
Verdade.
E no final, quando ele fica puto com o Art... Ele vai tirar férias no Triângulo das Bermudas e ele volta com roupa contemporânea,
com
de All-Star.
Roupa de hoje em dia, pode crer.
Então você vê que ele pode manipular o tempo ao favor dele. E a Bruxa Baratuxa, ela detém a varinha de condão e a palavra cabalística que só pôde ser falada pela jovem camponesa de coração puro, que foi todo dia o bosque com Lelenha.
Logo,
se não tem a jovem camponesa de coração puro que vai todo dia o bosque com Lelenha nesse ringue, ela se torna um ser mega poderoso porque ela sabe parangarique de Kimiwaro. Qual é a sua defesa aí?
A minha defesa é que... Meu Deus do céu!
Deusa.
Meu Deus do céu! Ó, o Stephen Strange, ele consegue fazer portais, cara. É quase um teleporte essa porra.
É verdade. O Merry não abre portais.
Vai brincando.
Faz sentido. E a bruxa também não, mas ela voa. E ela fala com pedras também.
Vixe. Mas tá. Olha,
e a Willow,
ela já foi Dark Willow.
Então a Willow, ela
virou
muito.
A White Willow.
Ela tem três, ela é quase três Willows, porque ela tem o Willow normal.
Cara, ela é a deusa tríade.
É louco você pensar que ela tem três, né?
Mano,
cara,
ela
envolve três.
É, vai brincando. Poder dos três.
Mas eu não sei, cara, eu não sei quem ganharia nisso, né?
A Willow.
Não sei se a Willow ganharia. Talvez, olha, uma coisa certa, a Willow daria um jeito de pegar a varinha da bruxa baratuxa.
Sim.
A bruxa escolheu.
A Willow consegue
puxar coisa. Ela puxa. Exatamente, ela puxa coisa. E eu acho que o Merlin e o Stephen Strange, eles acabam ficando amigos e não fazer nada. O que faria
que eles são
a
bonzinhos.
Willow ganhar mesmo.
É, eles são bonzinhos.
Porém, se a Willow virasse Dark Willow quando pegasse a varinha da bruxa baratuxa, eles teriam que se unir contra ela.
É.
E quando você pensa que a Marvel e a Disney são todas juntas agora?
Fudeu. Ai, a gente não falou dos Jedi, gente.
É verdade, seria um Jedi o feiticeiro do espaço?
Seriam os deuses astronautas.
Seria Yoda um mago? Caralho, a gente não falou do mestre dos magos.
Oh.
Que era o mestre dos magos. Tá vendo como a gente esquece coisa?
É muita coisa.
A gente
coisa,
nem parou
bicho.
De gravar, a gente tá esquecendo.
Caralho,
o mestre dos magos, ele ganha de todos porque ele tem teletransporte conveniente.
Ah, o mestre dos magos é o mestre dos magos. Ele... Tipo, o nome dele já tá aqui, ó.
Na verdade, o nome dele não é mestre dos magos original, é Dungeon Master.
No caso, o mestre dos magos.
o mestre do labirinto, né?
É, o mestre das.
Não, o mestre dos magos, ele ganha de todos porque ele é o maior filho da puta da ficção, né, cara? Porque, assim, eu posso ajudar eles a sair, mas eu não vou. Tchau.
Te vira negão.
É,
exatamente.
Cara. E nós temos também o Yoda, que não deixa de ser um mago, cara. Os Jedi são magos do espaço.
Eu acho que a força...
É magia.
The force, uhum. Né? É pura magia. Tipo, sim. É ridículo o tanto que a força é magia. É. Tipo, um dos maiores poderes da força é telecinese. Então, assim, telecinese já pressupõe magia.
É isso, enquanto é que eles pulam super alto.
Aliás, um dos maiores lances de magia é telecinese.
Pô,
né?
Pera lá, e tem uma coisa também. Jedi, eles têm um tipo de
telepatia também.
Não, eles têm telepatia, eles conseguem passar da morte. Porque quando você tá num nível muito elevado da força, você se torna um com a força e você vira um Force Ghost.
Então eu acho que é.
Então você dobra a morte, cara.
A força é sim um tipo de magia.
E a gente tem que lembrar também.
E ao mesmo tempo ela tem regras que lembram muito religião, né?
Não, e outra. E a gente tem um lado bom, o lado que caiu pela corrupção e o outro lado.
Isso, isso.
Né? Então assim, porque tem o lance que você dobra a morte.
É.
Porque tem a telecinese, que você bem lembrou. Você tem telepatia. O Healing Factor.
Sim.
Quando a gente joga RPG de Star Wars, tem muito isso, né, cara?
É.
Quando você é Jedi, você tem uma quantidade de cura que você pode dar em você mesmo.
Porque você tá concentrando a força
pra matar uma dor.
Exatamente.
Cara, os Jedi são magos
com
no espaço.
Com certeza. Assim, os Jedi.
Os Jedi. Eu não falei Jedi. Eu falei Jedi.
Os Jedi.
Não me venha com plurais. Não me venha com plurais quando não tem plurais em Jedi. Que fica bem claro
e
isso.
Até hoje a gente não sabe se os últimos Jedi... Isso vai ficar pra um
outro podcast, mas o mais importante
seria Rey a última Jedi?
Seria
ou seria Luke?
Seria
os dois.
Nenhum deles o último Jedi. Será o Luke o último Jedi e a Rey uma
a
nova
primeira...
linhagem de usuários da força?
Olha aí, peraí, isso é outro podcast,
isso
já,
é
hein?
Outro podcast, mas fique claro que os Jedi são magos do espaço.
Com certeza.
Isso é uma constante, e Sith também são magos negros
sim,
do espaço, né?
Exatamente.
E o mais importante disso tudo, Thaís, que era o que a gente estava falando, no momento que a gente parar de gravar esse podcast, que será daqui a alguns minutos, nós vamos esquecer.
Óbvio.
Na verdade, a gente vai lembrar que a gente esqueceu um monte de mago
isso.
E bruxa e bruxo e feiticeira.
Vários.
Da mitologia. Da cultura pop,
isso.
Da vida real, talvez você conheça uma vizinha,
olha
não
aí,
você sabe?
De repente.
Então, qual é o trabalhinho de cara pra vocês que estão ganhando aí? Vocês não estão ganhando um, não dois, não três, estão ganhando 5 casts especiais de Halloween ao longo desse mês.
Vai brincando!
A gente tem o nosso primeiro As Abrimos com as Bruxas e a gente quer que vocês falem pra gente qual é a bruxa, bruxa, feiticeira, enfim, usuário de magia favorito da sua pessoa.
Com certeza.
E pra isso você vai precisar do caminho, você vai precisar dessa que internet, em especial internet sem fio, Wi-Fi.
É pura magia,
não
bicho.
Deixa de ser magia.
Pura magia.
Então, Thaís, lembra pra gente aí qual é o e-mail que eles vão se comunicar com a gente por esse meio mágico pra mandar pra gente?
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também aí o Facebook, que não deve ser o grimório nosso.
Olha
de cada
aí,
dia, que
olha lá.
Coisas,
verdade.
Que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o
facebook.com/drbrasil.
Temos também o Twitter, que não deve ser aquela coruja, aquele oh, familiar da
familiar,
bruxa. Que é o Twitter, que é o, exatamente, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/drbrasil.
Somos Dr. Brasil em todas as redes sociais e esse mês em especial essas redes sociais vão estar recheadas aí de terror, de temas correlatos.
De muguerços.
De muguerço, de bruxa, de demônio, dessas porra toda. E semana que vem teremos aí, teremos o DWRcast normal e também teremos mais um off-topcast especial do mês das bruxas, abordando um tema aí que também tá muito presente em Halloween, em filmes de terror, que é o gênero slasher, né, cara?
Exatamente!
Que é uma parada um pouco mais com o pé na realidade, mais ou menos.
Mais ou menos!
O slasher, ele também, ele mexe muito com isso de... Pode ser um ser sobrenatural, como pode ser um serial killer.
Eu acho que o legal é que o gênero slasher deixa na dúvida.
Exatamente. A gente
o vai... que é real e o que não é.
Então preparem-se aí pra semana que vem. Lembre-se sempre de dormir com o olho aberto.
É verdade.
Semana que vem vamos falar de serial killers e assassinos e todo o mundo maravilhoso e maldito do gênero
maravilhoso, subgênero slasher. Sou maravilhoso.
Então, até semana que vem e tenham sonhos horripilantes, cara.
Tchau, tchau.